Antipage.
Sejam bem-vindos a mais um episódio, episódio 21 do podcast Tricô de Paz. Esse podcast Paternidade Supimpa, que é o podcast mais ouvido em português do Monte Everest. Eu sou Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e aqui é paternidade raiz, rapá. Não tem nada de paternidade Nutella, não.
Aqui é Thiago Berto, também do Tricô, até que se diga o contrário, ou até que, sei lá, até que a chuva não deixe a gente chegar na casa do Thiago pra gravar. É, que gente, por isso que a gente tá gravando aqui, os caras, é, gente, pois a gente tinha que tá lá, gravando com os nossos microfones, que vocês ajudaram a comprar, mas decidiram, né, São Pedro decidiu que as águas de março iam cair no último dia de março.
Exatamente.
Olá, meu nome é Eduardo Ribas, tô aqui participando com os Thiagos, eu sou pai do Luca e do Chico, o Luca tem 13 anos, o Chico tem 6, e vamos trocar uma ideia hoje aqui pra falar um pouquinho sobre paternidade, vai ser bem legal.
Boa, Edu. Bom, como você já deve ter percebido, infelizmente, mais uma vez, o Vitor não pôde comparecer a essa gravação. E aí a gente, né, tem todas aquelas pessoas chorando e se lamentando, as pessoas batendo a cabeça na parede. Eu sei, é triste. Mas assim, de última hora, o Vitor avisou que ele... Na verdade, nesse momento, a gente tá gravando, ó, são 11 horas da noite. Ele, nesse momento, ele tá no trabalho porque ele precisa entregar um negócio que tem que sair amanhã. Então, muito provavelmente, ele vai virar noite no trabalho. E é por isso que ele não tá aqui com a gente hoje. Mas hoje, na verdade, ele não vai nem fazer falta. Porque a gente trouxe aqui o Edu Ribas, que vai falar um pouco sobre a paternidade dele, um pouco sobre a vida dele. E a gente meio que tá tentando fazer com que isso seja uma coisa mais frequente, né? A gente vai chamar de Vida de Pai, que é o nome desse episódio. E aí a gente sempre vai contar a história de um pai com outra visão, com outra vivência e com muitas outras histórias para enriquecer o nosso podcast. Tá legal? Mas antes, é claro, a gente vai falar um pouquinho nos recadinhos do Tricô e na leitura de e-mails. Então espere aí que a gente já volta. Aê, eles voltaram, senhor Gaita e senhora Xilofone.
Estavam de férias, né, estavam no Carnaval da Bahia, curtindo o Estria Elétrico, aí depois deram uma emendada ali na hora de descer, pararam em Minas, comendo uns pão de queijo e tudo mais, aí chegaram só agora.
Pois é, voltaram pro Rio pra tratar do fígado.
Que bosta. Caralho.
Então vamos lá. Estamos aqui agora nos nossos recadinhos do Tricô. Aquela coisa de sempre, né? Você sabe. Se você quer conversar com a gente, manda um e-mail pra gente. É tricodepaz@gmail.com. A gente também tá aí nas principais mídias sociais. É tudo /tricodepaz. Então Facebook, Twitter, Instagram, tudo /tricodepaz. Vai lá, comenta, compartilha e faz, né, conversa com a gente que a gente responde. Quer dizer, menos os e-mails que o Vitor, né, tá lesando pra cacete ainda.
E coitado, né? Março não foi um mês interessante para o Vitor.
Pois é, março tá puxado pra ele, cara. Tá puxado. Bom, a primeira coisa que a gente falar é vamos lembrar nossa campanha Tricopower. Já começamos a ver os primeiros hashtag Tricopowers no Twitter. Muito legal, as pessoas já estão aí piramidando as pessoas, estão botando outras pessoas para ouvir a gente. E é isso aí, gente, continue. Indiquem aí.
As pessoas têm que começar a instalar, sabe qual é? Sorrateiramente no celular das pessoas um aplicativo para seguir podcast e já colocar já, assim, tipo, clicou já. E a pessoa vai ficar recebendo notificação, sabe? Tipo, uhum. Tricô de paz novo, tricô de paz, pá.
E já bota o download automático.
Assim, pá. Né? Tudo automático já, assim. Tipo, a pessoa fica olhando o celular e cara, que porra de tricô de paz é esse aqui? Olha, aí de repente na conversa, né? Que assim, né? Aquela conversa entre amigos, pô, tá aparecendo uma notificação direta aqui no meu celular, com aquele negócio de tricô de paz. Caraca, tá foda esse malware aqui. Não, escuta que bom, escuta que maneiro.
É isso aí, então ajudem a gente a divulgar o nosso podcast, né? Apresente, sei lá, pega aí o episódio que você acha mais maneiro e apresenta pro seu amigo ou pra sua amiga, e eu tenho certeza que você vai ajudar a gente a crescer.
Ajudar a gente a crescer, nem que seja nos haters, né?
Nem que seja no número de haters. E falando em pessoas que estão obrigando as outras a ouvir a gente, e aconteceu uma coisa muito engraçada com relação aos reviews, né? A gente tá aqui aumentando os reviews, temos 85 reviews agora no iTunes. Pois é, tá bonito, tá ficando bonito. A gente quer bater os 100 agora. E tem uma coisa engraçada, cara, que tipo, um dos últimos reviews que a gente recebeu foi assim, o título dele é Meu Professor. O nome do usuário, da usuária, né, é Mari Lima Mari. Aí ela escreveu assim, deu obviamente 5 estrelas pra gente, e botou assim, só estou aqui porque meu professor de matemática, Pedro, me obrigou, hahaha. E o Pedro, né, Pedro, professor de matemática, quem é? Pedro Gurgel.
Tem outro?
Sensacional. Então, muito obrigado, Pedro, aí, por obrigar seus alunos a fazer review da gente, tá bom?
Não, é aquela, né? Tipo, ó, tá faltando quanto pra você passar de ano? É meio ponto, professor. Eu quero ver review 5 estrelas no Tricô de Paz, senão vai ficar todo mundo nessa porra.
É exatamente, cara. O outro da Patrícia, ela botou assim, podcast muito bom, ótimo, excelente, vale a pena pra quem quer saber mais sobre a realidade da paternidade, maternidade, educação, criação com apego. Parabéns, meninos. E bota aquele hashtag especial. Se não é pra dar 5 estrelas, nem comenta. Aê!
O nosso querido amigo 4 estrelas tá onde, coitadinho? Ele tá até desanimado, né? Não respondeu mais, a gente, cara. Eu acho não que mandou mais e-mail. Pode mandar, amor. Manda mais.
Alan Patrick, a gente gosta de você. A gente te ama, Alan Patrick.
Cadê você?
Você só virou um NPC nosso agora.
Pegamos os direitos autorais de Alan Patrick. Alan Patrick não é mais uma pessoa. Ele é um personagem tricoteiro.
E aí é isso, então. Se você quiser ajudar a gente, né, dar aquela review marota pra gente no iTunes, é só ir lá no seu aplicativo podcast, procura pela gente, clica na abinha avaliações, você deixa aqueles seus 5 estrelas lindo e escreve alguma coisinha bacana pra gente também. A gente agradece. E também, falando em agradecimento, é muito importante a gente falar da nossa campanha de financiamento coletivo. Eu sei, a gente fala disso todo o programa, mas é importante mesmo, porque a gente precisa do seu apoio financeiro também para continuar funcionando e para continuar melhorando. Então, como é que funciona a coisa? Se você gosta muito do nosso podcast, se você gosta muito do nosso trabalho, se amarra na nossa conversa, nos assuntos que a gente traz, nas reflexões que a gente propõe, nas risadas que a gente faz você ter, nos choros que a gente faz você chorar, considere apoiar a gente financeiramente. Pega aí o que não for doer o seu bolso, 5 reais, 15 reais, 50 reais, qualquer quantia, cara, sério, qualquer quantia, vai ajudar a gente a compor esse bolão que a gente tem e a melhorar cada vez mais o nosso podcast.
Ajuda!
Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a nossa campanha, vai lá em apoia.se/tricodepaz, o link tá na descrição do post. E aí fica aquele agradecimento grande, gigante, para os nossos 34 apoiadores. A gente ganhou um do último episódio para esse, então aê!
Opa! De um em um a galinha vira pintadinha. Cara, eu tinha que fazer uma piada que não tinha nada a ver, né?
Só é você, foda. Cara. Puta merda. A gente vai perder os apoiadores agora, depois dessa piada.
Ah, foda-se.
Então é isso, muito obrigado, gente, por apoiarem. E já que a gente também está agradecendo, vamos agradecer a nossa equipe Supimpa, que é a nossa queridíssima Ana Clara, lá na nossa edição, fazendo a sonorização desses episódios. O Renato Costa, que sempre faz a arte da vitrine. E o nosso querido, né, Ney Costa, que faz aquelas ilustrações supimpas pra gente também, sempre ilustrando a nossa hashtag. Então, muito obrigado, gente. Um beijo no coração de vocês.
Eu gostaria de mandar um recado. Posso?
Ué, claro, o podcast é seu.
Tô mandando um recado aqui pro Felipe Andrade Torres, o nosso amigo tricoteiro que mandou e-mail lá no episódio 20. Lembra que ele falou que... Não, falando do episódio de bullying.
Ah!
Que ele falou... Deu uma zoada em nós três e tal.
Ah, o historiador?
Ele falou que eu tinha... Isso, que ele falou que eu tenho voz de taquara rachada. Agora eu estou tentando me policiar pra fazer uma voz mais aveludada.
É
seu
mesmo?
Chato.
Você tá fazendo isso? Porque não faz a não tá surtindo o menor
efeito.
Não
tá fazendo efeito nenhum. Vai tomar o seu cu, você e a taquara. Tá? Vou rachar ela na sua cabeça.
Ai, ai, ai. Eu ainda não sei o que é uma taquara rachada, mas eu imagino que seja alguma coisa de verdade. Ah,
porra, você tem internet pra quê, cara?
Mas é preguiça, né?
Joga no pai. Se ele não achar, não existe.
Então tá bom. Vou fazer isso. Fica o dever de casa pra mim.
Colocar no final do episódio, a gente coloca um som de taquara rachada, sabe?
Boa! Então é isso de recadinhos por hoje. Vamos agora diretamente para a nossa leitura de e-mails. E, assim, essa leitura tá especial. Pode continuar ouvindo aí que você não vai se arrepender. Então, mas assim, se você ainda quiser, né, pular fora disso...
Não, essa leitura tá tão especial que ninguém vai pular porra nenhuma, não. Não vai ter tempo de pra onde você vai, não. Vai procurando aí, vai caçando aonde que tá a pauta, porque a gente não vai dizer dessa vez. Pronto.
Então tá bom, não posso fazer nada, gente. Desculpa aí.
Berto, não inventa. Quem manda aqui sou eu. A pauta começa em 46 minutos.
Leitura de e-mails.
Perfeito, tá perfeito. A gente não precisa mais do Vitor pra operar o Sr. Gaita.
Não, agora eu já tô bem de boca.
Opa, mesmo Tinder.
Ninguém. Oi, oi. Falei nada, quem falou foi você.
Então vamos lá, gente, vamos começar nossa leitura de e-mails. E o nosso primeiro e-mail é da Manuela Rosane da Silva. O e-mail dela é muito maneiro, porque assim, ela escreveu em várias partes, vários mini-e-mails, enquanto ela provavelmente enquanto ela estava ouvindo o último episódio sobre maternidade real, o nosso episódio 20. Então vou ler as partes que ela mandou, que é muito engraçado. Primeiro que o título do e-mail dela é assim: legal, gostei, faz de novo. E aí ela começa: primeiramente, fora Temer. É isso aí, fora Temer. Segundamente, só queria dizer que acabei de terminar de ouvir e estou catando os pedacinhos da minha mente aqui. Quando eu terminar, eu mando um e-mail para vocês comentando o episódio O Tricô é Delas. Caraca! Beijos. Manuela, mãe de Elis, um ano e dois meses, Toledo, Paraná.
Ela mandou um e-mail só para avisar que ia mandar um e-mail.
É, por aí.
Adorei. O Vitor ia adorar essa pessoa.
Aí, ela... logo em seguida, manda um outro. Vou botar assim: olá, meninos e meninas. Não sei nem o que dizer depois de tantos tapas na cara que levei hoje de vocês. Eu que me achava rainha da empatia, vi que preciso melhorar e muito. Na verdade, venho levantando essas questões aqui e acolá. Qual a diferença entre alguém que quer enfiar o parto humanizado goela abaixo e quem quer vender a ideia de que a cesárea é a melhor coisa do mundo? Qual a diferença entre o charme funk? Não foi isso que ela falou. Essa piada foi uma merda, né?
Eu me segurei aqui pra não desligar o microfone. E chorar. É porque você fez... Não, você fez errado.
É?
É. Porque quando você faz uma referência a uma música, você tem que fazer a referência cantando.
Ah, tá. Tô bom.
Entendeu? Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro elegante. Aí ia ficar uma piada de responsa.
Então tá bom. Então tá bom. Próxima vez eu faço isso. Aí ela perguntou: qual a diferença entre quem dá pitaco na alimentação da criança falando que BLW não pode, pois o bebê morre engasgado, ou entre quem fala que BLW é a única forma possível de alimentar uma criança? Boa pergunta. Venho sempre buscando me autocriticar nessas coisas. Não sou ativista, então às vezes penso que o ativismo mesmo é que acaba fechando a gente e fechando os nossos olhos para certas coisas, buscando ressaltar o que o movimento defende. Cara, tô aqui buscando digerir toda essa informação, falta de empatia, ostentação de certos rótulos, o parto humanizado e seus acessórios como consumo e como porta de entrada para esse clube seleto de pais descoladões. Meninas, vocês são fodas demais. Foram direto na carne. É, concordo. Elas são fodas demais. Sabe que esses dias, escutando os podcasts, tanto o Tricô como o Sinuca, já abordaram o tema dos pitacos. E a impressão que ficou foi que não podemos falar nada para ninguém, pois tudo é decisão pessoal e não cabe interferência e opinião sobre nada. Confesso que fiquei meio chateada, pois sei que também existe uma faceta na maternidade / paternidade que é a solidão. Precisamos também socializar, buscar aprovação, conselho, enfim. E penso que oferecer aos pais a nossa volta apenas o silêncio é algo aterrador. E remete ainda a uma certa infantilização dos pais, pois presume-se que são pessoas adultas e podem ouvir uma informação e ter sua opinião própria.
Eu entendo que ela tenha pensado dessa forma. Porque parece mesmo, quando você fala que pitacos e as coisas interferem na vida, parece que você está pedindo para não recebê-los.
Uhum.
Mas não é bem assim. O problema é quando eles são recorrentes, partem de um pressuposto de que a pessoa para quem você está dando conselho é ignorante ou, né, menos inteligente do que você. E quando não existe uma abertura, né, para aquele tipo de comunicação.
Com certeza.
É. Porque uma coisa é um pai, né? Chegar pro filho e falar: pô, filho, não faz assim, eu já fui pai, eu sou pai, né? não faz assim com seu filho, aquela coisa e tal, né? Tá tentando ajudar, né, cara? Assim, uma relação diferente, uns amigos falando, pessoas próximas falando. Outra coisa é você passar na rua e falar, não, ai, esse sling aí tá machucando essa criança, sabe? São níveis e níveis. A gente, claro, não quer que as pessoas parem de falar ou parem de tentar ajudar. A gente só quer que elas não façam isso como se elas fossem os pais.
Isso aí, isso aí. Essa que é a grande diferença. Na verdade, eu acho que a motivação de quem está dando pitaco, na maioria das vezes é o que define se aquilo é pitaco ou não, se você deveria estar saindo da boca daquela pessoa ou não, né? Então, tipo, se você fala aquilo com o intuito mesmo de botar a pessoa para baixo, de, né, tipo, mostrar que ela não sabe nada e de ser só uma pessoa escrota, então muito provavelmente esse é um pitaco não desejado.
E já me falaram que assim, que o maior erro do maluco inteligentão é achar que o maluco do outro lado é muito ignorante.
É isso, isso aí, isso aí. Bom, e ela continua aqui então. Tudo depende da forma como as coisas são transmitidas e recebidas. Sei que sou uma adepta do deboísmo, mas creio que as pessoas estão numa época de muita intolerância. Podemos sim ouvir uma experiência ou um comentário que vai contra a nossa opinião, sem julgar e também tirar proveito, aprender com o outro. Quando nos isolamos nos clubinhos de opinião, acabamos deixando de nos ajudar e nos cobramos cada vez mais para corresponder a esses papéis pré-estabelecidos, impedindo inclusive de ajudarmos as outras pessoas de fora do clube. E isso porque julgamos que elas não podem compreender as nossas razões. Tento trabalhar isso há tempos em mim, mas acho que é muito desconstruir. Agradeço ao Tricô e às meninas por essa maravilhosa oportunidade de me rever como ser humano. Grande, grande abraço.
Aí a mensagem final dela é muito boa.
Pois é, porque assim, você acha que acabou, aí tem um terceiro, sacou? Que ela bota assim, cara, vai se foder! Esse episódio de vocês está mais perturbador que assistir um episódio do Black Mirror. Está me dando uma mini depressão aqui, socorro! você vê que ela fala um monte e aí, tipo, problematiza as paradas todas, não sei o que, e de repente fala assim, meu irmão, fudeu, deu ruim aqui na minha cabeça.
Não, e o que ela falou ali do se fechar em clubes, cara, isso é uma coisa que, que sempre aconteceu nas nossas vidas, né? Porque a gente, por exemplo, não é que a gente se fechava em clubes. Antigamente, a gente não tinha acesso à internet. Então, a gente só tinha como conviver com quem estivesse perto de você fisicamente. Correto?
Correto.
Então, você, no físico, você, né, naquele ambiente de alguns metros, alguns quilômetros de distância que você conseguia percorrer, você tinha o seu grupo específico dos seus melhores amigos ou das pessoas que você gostava mais. Mas por ser um perto, muito perto, tipo colégio, você não podia evitar pessoas que você não gosta.
Uhum. Né?
Tipo hoje, com trabalho. Trabalho é aquela coisa que a gente falou lá nos episódios anteriores, né? Que é os caras que ficam os machistas, os bolsonaristas, os babacas da vida, que você tem do seu lado que você não pode muito fazer muita coisa por eles, entendeu? A não ser ignorá-los. Ou, né, se você for uma muito boa alma, tentar convencê-los do contrário. Até isso, óbvio, se eles forem abertos a receber a iluminação.
É.
Né? Mas o que acontece, uma coisa até alvo de, provavelmente, estudo por aí, eu não tô dizendo que existam, só tô dizendo que é provável que existam, é a coisa da gente se isolar para perto de pessoas que vão com a nossa cara. O que que vão com a nossa cara? Concordam com as coisas que a gente gosta, concordam com as coisas que a gente fala. Isso acontece principalmente hoje em dia nas redes sociais. Você fala, eu votei na Dilma. Aí vem uma caralhada de gente falando, seu Petralha, seu babaca, não sei o quê. Blá, 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 blá. É uma porrada de gente apoiando. Uhum. O que que muita gente fez? Pegou a galera que falou mal de você, excluiu, bloqueou, mandou pra casa do caralho, né? Tal. Beleza. E ficou lá com a galera que apoiou. E aí você vai falando vários assuntos todos os dias, e algumas pessoas vão gostando, outras não. E aí, no final das contas, quando a galera... Eu acho muito engraçado quando a galera fala que é assim, nossa, achei lindo que hoje no fulano foi preso e ninguém na minha timeline falou nada, ninguém jogou um Petralha, ninguém jogou um nada. Tô achando lindo minha timeline. Porra, quem fez essa timeline totalmente pró qualquer coisa, seja Dilma, seja Bolsonaro, seja o cão do inferno que é o Temer, não importa, entendeu? Importa que foi você que fez isso.
Uhum.
Entendeu? Por que você tá achando lindo que o bagulho tá daquele jeito? Você que escolheu ficar daquele jeito. Você que escolheu que as coisas não... Que as informações de todos os ângulos chegassem pra você.
É verdade.
Entendeu?
A pessoa que opta se fechar na bolha, né?
É.
Isso aí,
E aí não tem muito o que fazer. Aceita.
Aceita que dói menos.
Você tem dois aceitas. Ou você aceita que aquela pessoa chata pra caralho vai continuar na sua vida, mesmo que seja pelo Facebook, ou ela não vai ficar nem no Facebook e você não vai ter a opinião dela. E de repente você vai ver que, sei lá, existem pessoas o suficiente para colocar 8% de intenção de voto no Bolsonaro, você vai ficar estupefado, entendeu? Mas existem.
Verdade.
Pode... Podcast político, né, nessa porra?
É, virou... Como é que é? Xadrez verbal.
Porra, nem de perto. Nossa senhora, não. Se eu tivesse a dicção e a possibilidade de falar igual os caras do xadrez verbal, eu acho que eu tava melhor empregado hoje. Não que eu esteja reclamando do meu atual emprego, tá, gente? Mas é porque a gente nunca tá satisfeito.
É, claro.
Vamos lá, vamos começar agora com o e-mail do Leonardo Coelho. Fala, Thiagos e Victor, tá? É com você, querido. Tô felizão de ter encontrado o podcast de vocês. Mó coincidência. Foi sem querer. Eu estava procurando sobre criação com apego e pouco depois de fazermos nosso ensaio de parto com a Mayra Matos, que, por sinal, recomendo fortemente. Ela é linda como fotógrafa e como pessoa. Eu sei, ela é foda, ela é linda, é meu amor, é um tesão, é muito foda. Muito bem, muito bem, muito bem. Vou mandar ela escutar esse podcast 3 vezes só pra ganhar uns beijos.
Opa, aí, tá vendo?
Anotando aqui várias dicas, como a do Parque do Grajaú. Por acaso, mandem aí o contato da Tiffany pras comidinhas. Ah, o contato dela é, procura aí, ó, Delícias Maciel, lá no Facebook.
Boa, boa.
Também sou ouvinte de outros podcasts, como Nerdcast, Matando Robô Gigante e Antiga Máquina do Tempo. Não sou mega viciado, cada época é um e estou quase zerando de vocês.
Opa, muito
ouço
bom.
Ouço na academia, é, o rapaz tá bom, rapaz, tá bem. Tudo bem que não tem muita coisa, não tá no... não estamos no 500 e cacetada, né?
Pô, mas são aí, são as chulapadas de 2 horas de programa também, né, cara?
Boa, já estamos bem, pelo menos já temos... Não somos muito antigos, mas pelo menos já somos longos, né?
Pois é.
Ouço na academia e vira e mexe, passo vergonha rindo alto de algo do nada. Tô pra entrar no Ratatá aí pra virar ninja.
Opa.
A gente já quer virar ninja. Oh, isso aí, aí parece... Opa, sensei, vamos lá. Tenho de lembrar desses negócios quando estou na frente do computador. 15 pratas é mais barato que uma boa cerveja.
É aí, ó, tá vendo?
Isso é verdade. Falando em servas, faço umas cervejas excelentes. Faz um jabá aí da Cervejaria Latina do Grajaú. Vou deixar umas pra vocês com a Maíra, pode ser?
Oh,
meu amigo, não, olha só. Não pode ser. Agora que você falou que existe essa possibilidade, eu acho que você pode substituir... Não, pode substituir não. Coloca as 15 prata do Ninja e coloca mensalmente também na conta aí uma cervejinha. Vai no bolo, entendeu? Vai no bolo aqui, ó. Coloca até... Vira patrocinador. Se chegar uma caixa todo mês, então, maluco, ó, vira patrocinador prêmio.
Aí sim, vai ter até logo do Latino, entendeu? Do Grajaú no nosso episódio.
Ó, faço aqui a recomendação de que a gente vai parar de fazer os podcasts bebendo bebida gaseificada de vodka, com vodka sabor limão. Pararemos de tomar tal bebida para tomar sua cerveja da Cervejaria Latina do Grajaú.
A melhor cervejaria do Grajaú.
Pelo menos, no mínimo. Entendeu? Se não for do Grajaú, pelo menos ali da borda do mato pro lado de lá, tá bom já. Né? Dali entre a borda do mato e a Saviana, que são mais ou menos 2 ruas de diferença, já tá maneiro. Porra, já é melhor do que, né?
Melhor que agora que isso. Não tem nada, né?
É? PS, fora Temer com força.
Oh, boa. Oh. Muito bom. Valeu, Leonardo. É, vamos botar aqui um link aí pra página do nosso amigo Leonardo, da Latina do Grajaú. Vão lá, conheçam. A gente ainda não experimentou. Agora, um aviso, Leonardo. Se a gente experimentar e for uma merda, a gente vai falar aqui também que é uma merda, hein, cara? Tricote, pai! O próximo e-mail é do nosso querido Alan Bastos. Esse não é o primeiro e-mail dele. Se você já acompanha aí o Tricote de Pai, você sabe que não é o primeiro e-mail dele. Então, vamos lá. Olá, tricoteiros. Primeiramente, hashtag Fora Temer. A galera voltou forte com Fora Temer nesse episódio, hein, cara?
Pô, cara, o Fora Temer devia ser... Sim, primeiro que ele deveria ter realmente um Fora Temer. Ele devia ter saído já.
É, exatamente. Né? De fato, né?
não devia ser só uma hashtag que vai durar até 2018, né? Ele deveria ter saído. Ele deve... Tudo, cara. Esse
exatamente.
Cara devia ter virado pó.
Exatamente. Tá? Mas aí ele vem aqui. Sou o Alan, não o Patrick, que deu as 4 estrelas. A gente sabe, você é o Alan maneiro, tá bom?
É o Alan gente fina.
Mas o Alan gente boa, marido da Mi para os íntimos. Risos, risos, risos só. É muito bom, cara.
Eu ri.
Gostaria de agradecer por lerem meu e-mail e pela interpretação do Vitor, que quase provocou um acidente, pois eu estava na estrada na hora e não parava de chorar. A Mi também chorou. E olha que é difícil isso. Mas vocês foram sensíveis o bastante para tocar num ponto em que a maioria das pessoas querem esquecer. Caso vocês não lembrem aí, o Vitor leu o primeiro e-mail do Alan Bastos que ele mandou sobre a perda que eles tiveram, tá? Então ele tá dando essa... tá dando a devolutiva pra gente. Falar no assunto agora me traz paz, uma sensação de que fomos muito felizes e não quero que isso seja um tabu. Pelo contrário, quero discutir isso para tirar muito do peso que a sociedade coloca sobre nós. Como disse no outro e-mail, eu sou mamileiro, participo da Mamilândia, que é o grupo de transcrição dos episódios do Mamilos. E empatia é com a gente mesmo. Coloco-me à disposição para a gravação de um episódio, embora já tenha dito muito nesse meio quilométrico. Enfim, a Helena está com 7 meses. Mexe como ninguém, não imaginava que mexia tanto. E cara, uma belezinha. Eu tento conversar com ela, mas não tenho muito assunto com a barriga não. Eu também não tinha não, cara.
É muito difícil, olha só. Existem pais que conseguem se conectar com a barriga de uma forma impressionante. Eu não consegui.
Eu também não. Eu falhei nisso aí.
Não fui esse pai.
Não fui esse pré-pai, né?
É, não fui. E digo mais, se a Maíra engravidar de novo, provavelmente não serei. Porque, cara...
É uma barriga, né?
É.
Pois é, eu sei bem. Eu passei 2 vezes por isso, cara.
É, sei lá. Eu entendo que talvez no psicológico, principalmente da mulher, isso deve ser uma parada muito maneira. Assim, quando tem outra pessoa falando com a barriga, tipo o pai falando com a barriga e tal, isso deve ficar mó legal. Mas não, foi mal. Não, assim, eu não tô recriminando quem fez ou quem vai fazer, quem acha maneiro. Não, por favor. É só
eu acho
é
maneiro. É, eu acho maneiro, mas eu não consigo. Entendeu? Ele continua.
Aqueles pais que tocam Mozart, Schopenhauer.
Porra.
É, sei lá, pra... Ah, porque, pô, meu filho tem que nascer com assim, com não sei o quê. Cara, erudito. Na moral, eu ia colocar a Gaiola das Popozudas, Bonde do Tigrão, Valesca. Esses bagulho pro
né?
moleque vir, pro moleque, pô, o moleque vai nascer no Rio de Janeiro, cara.
Isso aí, meu cara, pessoa, tem que sair. Pô.
Ele ou ela vão nascer no Rio de Janeiro, tem que nascer sabendo chegar, metendo pela porta, querido.
Isso aí. Bom, e aí ele continua.
E fazendo quadradinho de 8.
Cara, que lixo, cara, de leitura de e-mail que a gente tá fazendo. Sobre a criação, vamos fazer um quarto montessoriano para a Helena, com tudo da altura dela, para ela fazer o que ela quiser e quando quiser com as suas coisas. Mas vamos manter um berço por mais ou menos uns 6 meses, enquanto ela for bebê demais para isso. Não pensamos em cama compartilhada, pois temos a opinião de que a cama é o lugar, entre parênteses aqui, mais importante, mas não único, onde um casal com filhos pode ser um casal de fato. KKKKKKK, vamos ver no que vai dar. Ainda bem que ele sabe que tem essa equação do vamos ver no que vai dar, porque muitas das coisas que a gente acha que vai acontecer, que a gente vai fazer antes de ter filho, muda pra caceta.
Assim, não querendo ir contra a opinião dele, muito legal, mas assim, esse negócio de a cama é um lugar que deve ser preservado para o casal, cara... Se fosse assim, eu não transaria na cozinha. Também não faria isso na sala, nem no meu sofá. Né? Entendeu? Não, porque, cara, pra mim é em qualquer canto, entendeu? Se o moleque estiver dormindo na minha posição, enviesado na cama, eu levanto pro banheiro. A gente vai lá, se diverte lá e tal.
Tem que arranjar um lugar.
Ligeiramente mais complicado, né? Mais cansativo ficar em pé e tal, aquela coisa. Ou em posições mais acrobáticas. Mas, cara, sim, eu entendo, talvez, já que né, não nasceu ainda, a gente tem, eu também tinha, tava no começo, aquela coisa de, pô, mas tá dormindo, mas tá ali do lado, né? É meio estranho. Tá? Aí depois, hoje em dia, já acabou isso, cara. Sabe, no meio das coisas, o Noah já acordou, já, ah, para, acabou, aí não sabe o que tá acontecendo.
É verdade, é verdade.
Entendeu?
É, eu sei que tem gente que... A cama é muito importante pra isso. E a gente não quer dizer que é obrigatório que as pessoas façam cama compartilhada, porque não é pra todo mundo mesmo.
Não.
Mas é aquilo, cara. Tipo, você vá perceber que é muito mais fácil, muito mais prático atender as necessidades da pequena Helena quando ela nascer, se ela estiver no mesmo quarto que vocês. Mesmo que não seja na mesma cama. Mas, enfim, cada um vai descobrir o seu caminho pra atender aí as necessidades dos seus filhos. Ele continua aqui dizendo: estou bastante feliz por estar em hashtag Pai em Reconstrução. Até logo e parabéns, pessoal. Continuem com o trabalho, pois o mundo precisa de gente como vocês.
Duvido. Vocês não conhecem a gente direito.
Não, na verdade precisa de gente como eu, como você não, porque você é um traste.
Só, eu sou muito ruim, cara. Eu sou ruim. Não sou ruim como o Temer, mas sou ruim. Vamos lá, agora o próximo e-mail é o do Marcelo Ortolani. É tipo...
Ortolândia.
Italiano, né? É italiano isso aqui, né? Ortolani, Ortolini, Ortobelo, Portobelo... É. Vai chegando aonde?
Já passou, vai, cara. Já passou.
A gente
já.
Vai indo. A coisa vai ficando cada vez pior, né, cara? Ai, meu Deus. Ai, cadê o Vitor pra me dar um tapa nessa hora? Tá lá trabalhando. Foda, né?
Tá lá trabalhando.
Tá lá se divertindo trabalhando. Foda. Fala, seu bando de barbudo tricoteiro. Infelizmente, gostaríamos de ser mais barbudos, mas o Vitor quebra a corrente.
Quebra.
Porque trabalha num banco escroto. Chamado, não posso dizer o nome, porque ele infelizmente ainda trabalha lá.
É verdade. Porque esse, aí, além de você tomar o processo, tu ainda vai fazer com que o cara se perca com o emprego, né?
É, mas é um banco. E ele trabalha na parte de seguros. E nós é Brá. Acertei. Não falei o nome do banco, falei? Acho que não.
Não. Foda-se. Tudo bem. É Brá de Brasil, né, que você falou.
É, tá de boa. Nós somos Brá de Brasil. Brá de Brabudo.
Gente, tomou, cara.
Ai, que bosta. Vamos lá, Marcelo. Deixa eu continuar sem mesmo, senão vai ficar pior. Me chamo Marcelo, tenho 36 anos e sou pai do Pedro, de 1 ano e 7 meses. Eu tive que ler devagar 1 ano e 7 meses, que eu já tava entrando no bug do 1 ano e 7 meses. É, caralho, é foda. Gostei muito do episódio de maternidade real. Achei fascinante ter contato com a visão feminina da criação dos filhos. Consegui perceber algumas diferenças e me identificar. Achei impressionante alguém citar os problemas como lavar a louça. Aqui em casa temos um problema parecido. Eu lavo a louça no meu tempo, mas minha esposa não aguenta e lava antes. Por mais simples que pareça isso, gera bastante incômodo. E descobri que mais alguém nesse mundo tem o mesmo problema. Faço todo o possível para não ser um pai que ninguém sabe que é pai. Só a possibilidade de eu poder me passar por um cara que ninguém sabe que tem um filho bateu fundo em mim. Gostei muito da indicação supimpa. O livro Você é Minha Mãe? Um drama em quadrinhos. Só de ser escrito pela Bechdel, já me conquistou. Eu não sei se eu falei o nome da escritora corretamente, tá? Se não, me desculpes, mas desculpa aí, você tem um nome complicado.
Essa foi a indicação da Carol Patrocínio no último episódio.
Eu não lembro qual era a pronúncia. Qual era a pronúncia. Mas, gente, olha só, desculpa. Se tem nome difícil, o problema é do seu antepassado.
O que importa é que vai ter um link aí, você vai clicar no link, não importa como é que a gente pronuncia.
O que importa é que o livro é bom e ela escreve é muito isso aí. Bem. Adorei o ditado, brincadeira de tapa é beijo de burro. Não conhecia. Eu também não. Isso é coisa... Quem falou isso? Eu não lembro.
O Vitor falou que a mãe dele falava isso, cara.
Ah, é. Isso aqui não é ditado de carioca, não. Isso aí veio de outra terra.
É, isso aí não é daqui, não.
Ó, continuando. Se querem sugestão de um tema, tenho problemas como manter o foco enquanto estou brincando e convivendo com meu filho. Normalmente me distraio e penso em outra coisa, seja trabalhando, série de TV ou qualquer devaneio. Se pudessem dar alguma dica, seria muito útil. Por enquanto é isso. Beijos de luz. A dica é: desliga a televisão.
Primeiro, você não tem envergadura moral de usar beijos de luz.
É complicado. Você tem que ter aí alguns anos de prática, ser tricoteiro ninja e ter mandado pelo menos alguns e-mails registrados em cartório.
E ter aquela voz grossa que faz os seus pelinhos da nuca arrepiar.
É, manda um áudio aí pra gente já saber, né? Porque se tiver a voz igual a minha, fodeu.
Já tá com a rachada.
É, já fica complicado. Mas, ó, não, sério, eu tenho basicamente todos os problemas que você tem, Marcelo. Eu tenho. É, por exemplo, no momento que eu estou gravando, tem louça na pia para lavar. Eu só vou lavar quando eu terminar de gravar. E eu falei isso pra Maíra. E ela me olhou com uma cara tipo, puta que o pariu. Sério que tu vai demorar isso tudo de tempo para lavar o caralho de uma louça? Pô, mas é que eu tenho que gravar agora, que não sei o quê. Pô, aí, maluco, vocês acham que eu falo palavrão? A Maíra, quando tem as coisas pra fazer e eu não faço, ela só falta me dar chicotada.
entendeu? Mas é porque eu também mereço, porque eu dou uns mole do cacete, mas é, acontece, né? Eu tô aprendendo, fui criado pela minha mãe da forma não muito legal. Não foi minha mãe que deu mole, tá? Fui eu que era escroto e não percebia, hoje eu percebo. Mas ainda assim é difícil conseguir alterar os hábitos antigos, a gente ainda tá tentando. Vamos lá. E essa parada de tá brincando com a criança e... O que eu tava falando mesmo? Ó, isso foi uma brincadeira, tá?
Tá vendo?
Foi legal, essa foi bem legal.
Ah, mas não, assim, não. Essa coisa de tá... Porra, eu acreditei que era...
Não, caralho, brincadeira. Mas essa coisa de tá brincando com a criança e se... voar e, sei lá, se ligar em outra coisa e tudo mais, é porque a gente tenta ser multitarefa todo dia, entendeu? E aí você tá na sala com a criança, brincando de, sei lá, de desenhar. E aí tem a TV ligada, passando alguma série que te interessa ver, né? Ou, sei lá, o celular tá vibrando, uma porrada de notificação do teu lado. E se tá tudo isso tá acontecendo à sua volta, cara, fatalmente sua atenção vai ser captada por alguma outra coisa que não é seu filho, entendeu? Eu entendo que se isolar só com seu filho e tentar ficar ali só com ele, dependendo da vida de cada um, é muito complicado. Um médico, alguém que trabalha, pô, precisa estar sempre no celular porque trabalha com essas coisas, precisa, né, ter alguma coisa, né, algum convívio, né, de mensagens e tudo mais. É muito difícil se desvincular de todas as tecnologias que a gente passa quase o dia inteiro grudado para ficar com nossos filhos, mas é o que a gente precisa fazer. É muito difícil, é difícil sim, eu sei, é uma merda, mas temos que fazê-lo. Se a Maíra me escutar falando isso, ela vai me dar uns 5 tapas na cara, porque eu não faço. Entendeu? É difícil.
Não, é, cara. Muito, muito. Mas é isso, eu também, cara, assim, eu tenho que tomar cuidado mesmo, porque se eu tô querendo ter um tempo de qualidade, um tempo exclusivo com as crianças, eu tenho que desligar todas as distrações, não adianta. Principalmente o celular, pra mim, é quase um toque. Vibrou, vibrou, acendeu a luzinha ali, eu já vou querer pegar pra ver o que que é, ver se eu tenho que responder alguma coisa, se é alguém no site. E eu tenho que entender que, cara, tudo isso, né, principalmente as atividades lá no Paizinho Vírgula, elas só fazem sentido se eu realmente for o pai que eu digo que eu sou, que eu quero ser, né? Então, tem que afastar mesmo. Então, é um negócio que é difícil pra mim, que é deixar o celular longe. A televisão já normalmente fica desligada aqui quando a gente tá fazendo alguma coisa juntos, mas é isso, cara. Desliga todas as suas distrações, silencia teu celular e, pô, vai curtir teu filho, cara. E se você acha que tá muito ruim fazer as coisas dentro de casa porque tem muita distração, sai de casa. Deixa o celular em casa, vai pra cima, sei lá, vai pro Play, se você tem Play, entendeu? Faz alguma coisa assim e eu tenho certeza que todo mundo vai ficar feliz, principalmente seus filhos.
Pega aí. Se você não pode viver sem o celular porque alguém pode te ligar, né? Se o problema é receber ligação, compra aquele feature phone vagabundo de R$50 que ele só recebe ligação, né? Que ele não entra na internet. E coloca, vai e fica com aquilo, maluco. E leva aquilo no bolso quando você sair de casa, quando você for pra pracinha, se for pra algum lugar com teu filho, leva aquilo. Não leva o smartphone.
Boa, boa. Eu, na verdade, eu nem sabia que isso existia.
Que ainda existia, né? Que você quer dizer?
É. Não, achei que então. Já... pois é.
A Nokia relançou agora aquele tijolão antigo, indestrutível.
Ah, é mesmo,
Relançaram aí, entendeu? Tava, acho que ele tava 25, $35, dá R$200.
Olha só, cara, não sabia não.
Entendeu?
E vem com o jogo da cobrinha?
Cara, isso é uma boa pergunta.
Porque, pô...
Se não vier, caiu, tem que baixar R$50 aí, se não falou, pelo menos. Que porra.
Cara, né?
Mas aí, pelo saudosismo tem que vir, mas pelo filho não pode.
Exatamente.
Senão a gente vai ficar jogando Space Invader e jogo da cobrinha eternamente. Né? E a criança vai cair do balanço, vai dar de cara no chão, vai, né, comer terra.
Isso aí. O próximo e-mail é um e-mail especial. E você vai entender por quê. Quem tá mandando e-mail dessa vez pra gente é a Thaís Rolim. A Thaís Rolim.
Meu alter ego feminino.
Exatamente. Se você não sabe quem ela é uma das 7 mães, uma das 7 sinuqueiras lá do podcast Sinuca de Bicos, que é a podcast irmã nossa, né? Tipo, que é um podcast que fala sobre maternidade. Então, se você não conhece, vai lá e ouve que tá lindo demais. E o que acontece? Eu mandei um e-mail para elas, porque eu tava devendo escrever e-mail para elas, e eu pedi lá na hora, e esse e-mail foi lido no episódio 6 delas, sobre Pitacos. E quem leu o episódio foi a Thaís. E elas me zoaram tanto, mas tanto, que vale a pena ouvir o episódio, não só por causa disso, porque o episódio inteiro é incrível, mas é um plus Muito, muito bom, cara. Eu gargalhava ouvindo a minha leitura de e-mails da Thaís, que é curitibana, que é de Curitiba e tentando fazer um sotaque carioca escroto, entendeu? Então, cara, vocês têm que ouvir. Tá muito engraçado. Então, agora é a vez dela. Ela vem, me manda um e-mail e pede para que eu leia o e-mail dela com um sotaque de Curitiba. Então, agora é a minha vez de me vingar.
E você sabe fazer?
Então, não. Eu sei que é tipo leite quente, né? Essas coisas assim. Então vamos tentar. Vamos lá, um, dois, três e... se fuxipar. Olá, amados tricoteiros. Primeiramente, fora Temer. Aqui quem fala é a Thaís, a versão feminina do Berto. Eita, foda isso aqui, mano. Berto.
Berto.
Não, é Berto. Berto. Isso, é Berto. Isso, é assim. Tem que vibrar o R. O pessoal fala difícil pra cacete. Prometo que meu e-mail será curtinho. Sei o quanto é difícil encaixar a edição mensagens gigantescas. Eu tô...
Cara, sério, você tá falecendo? Não, sério, assim, essas frases já te denunciaram, sério. Você tá parecendo um gru do meu malvado favorito.
Será que ele é curitibano, cara?
Igual.
Quero fazer um pedido. Que pedido? É tipo como as pessoas de Curitiba falassem assim, né? A gente vai perder vários ouvintes de Curitiba. Quero fazer um pedido. Que o Thiago Queiroz leia este e-mail com um sotaque curitibano. Agora virou paulista. O jogo virou, meu amigo. Rebola agora. Obrigada de coração pelo convite. Leite quente. Pelo convite para participar do episódio especial do Mês das Mulheres. Obrigada também por dividirem as experiências de vocês na criação dos pequenos. Meu pequeno Vicente Leite Quente. Ah, esse aí eu falei certo. Não crescerá sendo piada de prédio, que muito me alegra. Tá difícil demais, cara. Odiaria ter que largar os bets. Bets? Porra, começou, mané. Odiaria ter que largar os bets caso ele fosse mais um mané no mundo. Com o conhecimento que estamos adquirindo aqui em casa, graças a tudo que vocês compartilharam, a probabilidade disso acontecer fica pequena. Se um dia passarem por Curitiba, será um prazer mostrar a vocês nossas capivaras, sair comer dogão com duas vinas, provar barreado, pinhão, tomar copos e copos de leite quente com chineque. Que porra é essa? Que chineque, cara? Deve ser chocolate quente, né?
Cara, sinceramente, com esse nome eu não quero nem provar. Agora, é tipo chegar no lugar, isso aqui é punheta?
Meu Deus do céu, cara, eu não tô aguentando.
Você sabia que quando eu era moleque, eu achava que bolinho de estudante era um bolinho feito com estudantes, né?
Você tinha problemas, né? Desde criança.
Pô, olha só, se chega uma criança de 5 anos, quer bolinho de estudante? Não. Quero não.
Mas óbvio. Cara, que isso, cara? Ah, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar a chave aqui do meu sotaque maravilhoso. Então é... Copos e copos de leite quente com chineque entrar numa estação tubo. Juro que isso não é do Lange. Ficaremos mais felizes que a criança dos anos 80 que ganhava porquinho de banestado. Nossa senhora, entregou a idade aqui.
Caralho, banestado, maluco. O bagulho foi a falência já uns 50 anos atrás.
Porra. Se nada disso fez sentido, o Google tá aí pra isso. Se vira, piá. Beijos da Sinoqueira Boca Suja, que é uma mãe cada vez mais supimpa e que deve parte disso a cada um de vocês. É hora de dar tchau. Tchau, tchau. Ler emulando um teletube curitibano. Porra, aí é...
Cara, na não moral, dá. Cara, sério, você é o Gru. É o Gru, cara. É o Gru. Meu malvado favorito completamente. Né?
Cara, que merda.
Nossa,
cara.
Nossa senhora.
Que merda. Ai, gente do céu. Que merda, que lixo de leitura.
É porque, piá, eu não sei, sabe? Se tu falou direito, se eu que tô falando, fazendo a caceta do sotaque errado.
Leite quente, lá em Entende? Pato Branco.
Em Pato Branco, nós enfia o pato na sua bunda.
Caraca,
que pariu de sotaque estranho, cara.
Pois é, então, essa foi a minha tentativa van de fazer um, um sotaque curitibano.
É, se que você... acabou virando uma dublagem do Gru.
Do Gru. Se você é de Curitiba e você ficou pra morrer com o meu sotaque, manda aí, manda uma mensagem de áudio pra gente. Se você não sabe como é que mandar, é só ir lá na nossa página do Tricô de Paz, manda como se fosse uma mensagem pra gente, lá você vai ter a opção no inbox do Tricô de Paz de mandar uma mensagem de áudio pra gente. E a gente toca aqui e resolve esse problema. E também dá representatividade pra galera de Curitiba. Thaís...
Mas eu quero ver os curitibanos fazendo isso com o sotaque carioca.
Não, mas isso, a Thaís fez isso e ficou um lixo também.
Não, mas
também.
Quero que os outros curitibanos façam
tá.
isso.
Então tá bom. E Thaís, um beijo imenso pra você. Muito obrigado por essa troca, por estar com a gente nessa parceria. Muito obrigado por ser também boca suja, porque aí a gente desfaz esses estereótipos babacas de gênero que só homem fala palavrão.
É, eu queria falar uma coisa. Até esse momento, até o momento da nossa gravação, eu ainda não consegui ouvir o Sinuca 6. Então eu não sei como ela te dublou. Mas eu tenho quase certezas que foi os bagulho assim, que essas porra aí, essas caralhas aí, essas merdas, dessas porras, essas coisas aí. Maluco, deve ter escorrido uma baba no microfone, é absurdo, essas paradas, coisas, um bagulho aí.
Foi mesmo assim? Foi mais ou menos assim.
A gente já sabe, rapaz. Eu, carioca de muito tempo aqui.
Então é isso, Thaís, um beijo gigante pra você. Obrigado por estar com a gente sempre. E agora a gente pode ir diretamente para a nossa pauta principal. Então vamos chamar de volta o Eduardo. Eduardo, chega mais aí, cara.
Venha conversar!
Abre os olhos pra ver o mundo.
Então é isso, vamos agora começar a nossa pauta principal. E aí agora a gente traz o Edu Ribas pra vir aqui conversar com a gente. E então, Edu, conta aí um pouquinho sobre você. A gente já sabe, você já falou na apresentação que você é o pai do Luca e do Chico. Conta um pouquinho sobre você. Conta aí um pouquinho desse início e como é que a paternidade surgiu na tua vida.
Tá, vamos lá. Bom, eu... Primeiro, eu conheci o Luca. O Luca, ele já era filho da minha companheira Carol. Eu conheci ele aos poucos. Primeiro, eu tive a chance de encontrar com ele um pouquinho. Aí, outro dia, um pouco mais. A gente ia passando, primeiro, alguns minutos juntos. Depois, a gente passou a ficar algumas horas juntos, tal, junto com a Carol, junto com os avós dele. E aí a gente foi desenvolvendo um vínculo, assim, muito, muito legal, assim. Na época eu tava usando um cabelo afro, assim, bem black power, assim, e tal. Aí ele olhou pra mim, assim, ele olhou pra Carol e falou assim, nossa, ele tem cabelo de leão.
Ai, legal.
Foi bem marcante, assim. E a partir de lá, assim, a gente... começou a desenvolver uma relação muito legal, assim, que... Começou meio como uma amizade, né? Esse vínculo de amizade. Depois se desenvolveu essa coisa de pai e filho mesmo. Ele me chama de papai até hoje mesmo, com seus 13 anos e quase estando maior do que eu de altura. Mas é um barato, assim. E o Chico, ele nasceu alguns anos depois. Hoje ele tá com 6 anos. E era um desejo muito grande, assim, do Luca. O Luca... cobrava muito eu e a Carol, que ele queria um irmãozinho. E a gente, não, vamos seguir só a gente, né? A família somos nós, tal. E, não, quero irmão. Aquela idade, né, que o filho quer porque quer uma companhia.
Uhum.
E aí, nisso, a Carol engravidou e veio o Chico ao mundo aí. Todos nós ficamos super felizes, inclusive o Luca. E acho que... sei lá, nos sonhos mais lindos dele, assim, ele não imaginava que ia ter um irmão que ia ser tão apegado com ele, sabe? Os dois são dois grudes, assim, e é muito legal a relação que eles têm um com o outro. E o Chico é uma criança, assim, que ele ensina bastante, assim, pra gente todos os dias. Enquanto se a gente pensa que a gente... vai ensinar alguma coisa pra ele, a gente sempre toma essa invertida, assim, porque ele sempre traz um ensinamento, traz alguma coisa ali que você fala, caramba, você tem 6 anos mesmo? é bem engraçado, assim. Mas foi meio que assim que começou a paternidade. Eu comecei um pouco antes dos meus amigos, que meus amigos estão começando a ter filhos só agora. Inclusive, isso foi uma dificuldade que eu senti, outros pais pra conversar, né? E aí era uma coisa que eu e a Carol, a gente acabava dividindo muito um com o outro, porque depois a Carol começou a desenvolver uma conversa com outras mães, que foi super enriquecedora assim, para ela, e até hoje ainda é. E eu acabei ficando um pouquinho para trás nesse quesito de sentir essa falta mesmo, né? De ter outros pais ali para conversar, dividir experiências, saber se, né, se eu tô no caminho certo ou não, se é que existe um caminho certo. Mas, inclusive, muito legal conhecer vocês. É, porque é uma chance, né, da gente ouvir outros pais, ouvir outras experiências, outras formas de lidar com as crianças. Acho que veio em ótimo momento. E parabéns pelo trabalho. Acho que às vezes a gente... Às vezes tem alguns trabalhos por aí de outros pais que a gente até, né, acha que é, parece que os pais, eles pegam toda a parte glamurosa de ser pai, destacam, e aí você fala, pô, isso não tá parecendo muito real, né?
Ah, sim.
Então,
sim.
Eu acho que falta um pouco menos de glamour, né, de daqueles momentos do momento feliz com a criança, mas de dividir o todo mesmo, né, das dificuldades, das incertezas, inseguranças. Acho que tem que ter o todo, né? E acho que vocês estão no caminho aí, acho que já vai virar leitura obrigatória pra mim de agora em diante.
Pô, cara, que legal ouvir isso de você, Edu. Mas é muito isso, cara. Porque uma das coisas que a gente mais vê mesmo é isso, né, cara? Pai do Instagram, né? Que eu gosto de chamar.
Exatamente, é. Exatamente.
E é muito louco, porque quanto mais eu me envolvo na criação dos meninos, quanto mais eu mergulho nas tretas do dia a dia, cara, menos tempo eu tenho pra tirar foto, entendeu?
Exatamente.
Eu tiro pouquíssimas fotos dele. Né? É, exatamente. Você tá ali, ou você tá todo descabelado, ou tá só de cueca, tá tentando botar as crianças pra ir pra escola, não sei o quê. Não, sim, tem tempo, sim, pra ficar tirando fotinho, cara.
Pois é. Ou então você tá lá brincando com eles.
Exato,
e a brincadeira exige todo um contexto ali, né, um grau de participação. Não dá pra... Opa, peraí, momento da foto. Aí vai tirar foto.
Exatamente.
Acho que tem que ter, lógico, registro, né? Sempre... A Carol sempre puxa minha orelha e fala, não, vamos fazer uma foto. Eu também sou muito empolgado com foto. Não, vamos fazer e tal. É importante ter também pra ter as memórias, mas acho que não... Acho que a situação não tem que ser criada para existir a foto, né? Tem que ser o contrário.
Verdade. E um negócio muito legal que você... Assim, na verdade, eu esqueci de apresentar esse detalhe, né? Porque você tá aqui, mas você é companheiro da Carol Patrocínio, que tava aqui com a gente aqui no episódio 20, no episódio anterior. Então, a gente...
Exatamente.
A gente tá um pouco que juntando os dois lados das histórias e tá sendo uma experiência muito legal pra gente ter você aqui com a gente falando sobre isso. E é muito legal também falar que... A gente, eu não lembro agora de cabeça qual é o número do episódio, mas a gente teve um episódio sobre paternidade afetiva, que a gente chamou um outro pai também, que é o Renan Cirilo, e ele, sim, contou um pouco sobre essa relação de você desenvolver um vínculo afetivo com um filho que, na verdade, você conheceu já no meio do caminho, né, porque ele é filho da sua companheira, e eu imagino como é que isso deva ser... Essa construção de vínculo, e depois você ter um filho que você acompanhou desde a gestação... Como é que é a diferença, né, de uma coisa para outra? E como é que você trabalha com esses seus medos? Porque eu imagino que um dos medos que eu imagino que eu teria se eu vivesse uma situação parecida com essa seria esse cagaço de tipo, cara, será que eu vou amar mais o meu filho só porque eu tô acompanhando, só porque ele, né, aquela coisa assim, besta, né, sangue no meu, sim, sangue? E, pô, sim, mas, né, e será que ele vai se sentir menos amado por causa disso também, por mais que eu me esforce? Rolou essa coisa na sua cabeça?
Então, não da minha parte, assim, mas eu sentia que existia uma pressão externa, assim, sabe? De, sei lá, às vezes dos meus pais, às vezes, sei lá, de pessoas curiosas, né? Às vezes nem amigos, sei lá, colegas, querendo entender, né? Como as relações se davam. Então, e obviamente, quando vem essas questões... Se não é uma questão para você, você acaba de alguma forma, talvez não ficando incomodado, mas aquilo de uma certa forma fica ali na tua cabeça. E já pensei, claro, mas é muito louco que a gente acaba indo atrás do nosso referencial, que são nossos próprios pais, e lembrando daqueles momentos, né? Porque eu tenho uma irmã 2 anos mais nova do que eu, e eu lembro de várias disputas, né? Ela falando, que a mãe gosta mais de você, o pai gosta mais, aí um ficava falando pro outro, né? Achando que um tava tendo mais vantagem que o outro, e é uma disputinha ali natural que surge em algum momento, né, da vida com irmãos.
Uhum.
Mas se você pensar do ponto de vista do pai, é muito louco, porque aí você sente realmente, né, putz, será que eu tô favorecendo um, estou favorecendo outro, estou gostando mais de um, estou gostando do outro. E o que eu tento nesse processo é não me culpar, assim. Eu consigo entender que tem momentos em que eu estou mais apaixonado pelo Lucas, às vezes eu estou mais apaixonado pelo Chico. Isso eu sinto assim muito naturalmente, porque o vínculo fica mais forte com um em alguns momentos e às vezes fica mais forte com o outro. O Luca, por exemplo, nesse momento, entrando ali na adolescência e tal, ele está muito naquele momento dele, né? Ele, muito momento dos amigos, de querer ir para casa do amigo brincar, ou então se não está no amigo, ele está no computador ali, no Skype, jogando. Então, assim, tem essa coisa dele querer o momento dele, mas também quando passa esse momento dele, aí ele fala, aí ele vem cobrar, né? Ele fala, opa, peraí, mas, pô, papai, você não ficou tempo comigo. Eu falo, pô, Lu, mas é que você tava lá jogando, como que eu vou passar tempo com você? Eu não manjo desses jogos aí que você joga, acho que nem é legal estar lá com seus amigos, acho que é um tempo seu. Ah, é verdade, né? Aí a gente tenta combinar alguma coisa junto, pô, vamos então ver um jogo de futebol juntos, vamos assistir uma série juntos, vamos desenhar juntos, vamos jogar bola, vamos até o mercado, sei lá, qualquer desculpa, sabe? Uhum. E com o Chico, por ser menor, são outras interações, né? Nesse momento, eu fico brincando com a Carol, que ele tá quase no final ali do complexo de Édipo, né? De tá super grudado na mãe. Aí eu falo assim, não, daqui a pouco vai acabar essa paixão, aí você vai ver, aí ele vai ser todo meu. Aí a gente fica brincando. Mas ele tá naquele momento super grudado com a mãe, e a mãe é o referencial, assim, às vezes me bate um super ciúme, assim, né, porque às vezes eu trago alguma proposta pra ele, tipo, vamos fazer isso, e aí a Carol nem fala nada, assim, tipo, ela tá na dela, não, vou ficar ali com a mamãe. Aí eu, ah, beleza, então, tá bom, você vai procurar o papai. Aí eu que dou uma de Chaves, né, de ir lá pro canto, meio de Kiko, assim, de chorar ali no muro, mas acho que são momentos assim, sabe? Tipo, tenho amor pelos dois, um amor gigantesco pelos dois, mas são, confesso assim, que tem fases em que existe uma proximidade maior de um e às vezes de outro. E tento não me culpar por isso, assim, sabe? É aceitar e ter um diálogo com os dois também, assim, né? Se surge algum conflito, algum ponto de atrito ali, a gente conversa na hora e fala, ó, então, com o Luca mesmo, né? Pô, então, você tá lá mais com seus amigos, não tem como a gente estar tão juntos. Vamos tentar, então, achar um momento aí de nós dois. Ou, às vezes, eu chego no Chico também. Pô, Chico, você tá passando muito tempo com a mamãe, lembra do papai. O papai também quer ficar com você. Aí ele vai lá, tipo, não, papai, vamos fazer alguma coisa.
Cara, é muito legal isso que você falou. Porque você admitir, né, que existem, sim, momentos que você vai estar mais apaixonado por um e outros que você vai estar mais apaixonado pelo outro. É um negócio que existe uma certa coragem da gente, tipo assim, ainda mais a gente que é pai de dois, eu também tenho dois, então, essa coisa de tipo, não, cara, tem sim, tem momentos que a coisa oscila, né, o amor, tudo bem, você sempre vai amar, mas vai ter momentos que a criança vai estar naquela fase que é apaixonante, né, então, por exemplo, eu sei que o Dante tá no momento de descobrir as palavras, ele tem 4 anos, então, outro dia ele escreveu o nome dele.
Que incrível, né, o momento...
Exato, e aí ele começa a contar a história, e você fica, cara, que maneiro... Eu não consigo trocar ideia com ele agora. E o Gael, que tem 2 anos, né? Ele ainda tá começando a descobrir, tá começando a falar. E eu já vejo ele disputando atenção com o Dante. Então, tipo, ele. Mas como ele não fala, ele puxa a minha cara pra olhar pra ele, ouvir ele balbuciando, sabe? Mas é muito legal ter essa consciência de que, pô, vai ter momentos mesmo que vai ser um ou vai ser o outro. Mas na medida do possível, você sempre vai tentar equilibrar um pouco as coisas, né?
Trincou de paz!
O Berto, ele só tem um filho biológico, né? Mas como ele sempre viveu... Berto, conta aí a tua história, cara. É melhor você contar do que eu contar pra você.
Recontar, né?
Verdade,
Então, eu tenho um filho biológico, que é o Noah, que tem 2 anos. Mas durante muito tempo eu convivi. Primeiro com a minha sobrinha mais velha, que é filha da minha irmã, que é a Júlia, que hoje tem 7 anos. Então, enquanto eu vivia na casa da minha mãe, eu convivia com a minha sobrinha. Mas era muito pouco a convivência, porque eu trabalhava, estudava, aquela coisa. Então eu não participava tanto da vida dela. Né? Não era tão ativo. Mas aí depois que eu me mudei para morar com a Maíra, eu também me mudei para morar com a Juliana e com o Guto, que é a irmã da Maíra e o cunhado dela. E eles tiveram 2 filhas, que nasceram antes do Noah. Então eu fui um tio bem presente, né? Assim, não presente como um pai, óbvio, mas um tio bem presente. né? Um tipo que tentava ajudar sempre que dava.
Que se envolvia nos cuidados diários, né?
É, então, tipo, acordou, não tô conseguindo fazer dormir. Pô, se eu tivesse acordado, eu ia lá e ajudava, entendeu? Tudo. E aquela coisa, tipo, porra, Juliana tem duas filhas. Pô, vou fazer ela ir lá fazer comida, né? Vou lá e eu fazer a comida.
Sim, sim.
Entendeu? Então, entendeu. É. Para com isso, Thiago. E aí a gente ficava nisso, entendeu?
Entendeu?
Entendeu.
Tinha que fazer, isso. E aí a gente ficava nisso, de trocar o máximo possível, né? Pra não sobrecarregar muito as meninas. Não que a gente conseguisse fazer isso com muita eficiência, porque, né, homem tentando fazer isso, pelo menos o homem que não nunca fez, tentando fazer, é um desastre. E, desculpa,
mas é aí que a gente aprende, né?
Com
certeza.
Com certeza foi o meu maior aprendizado foi ter saído da casa da minha mãe.
Pois é, porque, por exemplo, a gente vê, né, que a sociedade cobra que a mulher já saiba, né, lidar com esses... Toda essa imagem que a gente tem da mãe, que venha como, sei lá, uma programação de fábrica ali, né? 1, 2, 3, virei mãe, sei fazer tudo. E não é assim, né? É, às vezes a gente tem até essa ideia pré-concebida aí na cabeça de que é desse jeito, mas não é assim. É só você trocar ideia com uma mãe e você falar, não, eu fui aprendendo ao longo do tempo, errando e acertando. E é a mesma coisa com o pai, né? É, o pai, eu acho que... Cada vez mais ele vai tomando essa consciência de que ele precisa sim fazer parte da criação dos seus filhos, no mínimo 50%, no mínimo. E infelizmente a gente ainda vê muito pai ausente por N motivos, né?
Uhum.
Mas é isso, é você... Saber que, sei lá, contar a história pro seu filho à noite dá certo ou não. Você precisa só botar ele na cama e ficar ali do lado dele e aquilo já vai ser ok. E do jeito da comida que ele gosta de comer, a brincadeira que ele gosta, é fazendo, não tem outra. É mesmo que você leia livros, mesmo que você troque ideias, cada criança é de um jeito, é uma particularidade, é um universo e é aprender fazendo. E é legal que você teve essa experiência, porque muitas vezes acontece de você não ter tanto contato com criança antes de ter seu filho. Ah, e aí, sim. Quando ele vem, não, você
mais,
fala, putz,
o mais
e agora?
Legal é que cada criança é uma criança com pessoas diferentes.
Sim,
às vezes a mesma
tem
criança
isso.
É uma criança diferente com o pai, né? Pô, o Noah é super de boa quando ele vai dormir comigo.
Uhum.
Sabe qual é? Ele vai lá e tal, a gente deita, já deitou, fez o carinho aqui, cantou a musiquinha ali e dormiu.
Uhum.
Cara, com a mãe, com a Maíra, é sempre peito, né? De peito. É. Não, hoje ela já tá no, não, filho, só de manhã, tá de noite, não tem mais peito, tá?
Uhum.
Aí, cara, são duas crianças diferentes, sabe?
Sim.
Dentro do mesmo corpinho.
Exatamente. E é muito louco isso, é legal, né? Legal pra caramba, porque...
Não, é fantástico, é fantástico.
A criança tem essa adaptação, né, de uma situação pra outra, de uma pessoa pra outra.
A gente
outra,
já né? É assim, né? A gente
pois é.
Lida com pessoas de forma completamente diferente. Por que que eles não seriam dessa forma?
Pois é.
Exatamente.
Pois é. E assim, eu acho que uma das coisas mais importantes disso que a gente tenta buscar, né? Porque aquilo que o Eduardo falou muito bem. A mulher não vem programada, pré-programada de fábrica. Não, tipo, não vem escrito no DNA dela que ela vai saber cuidar de uma casa e criar filhos.
É, então tem esses
isso
papos,
é,
né?
É,
não, a
isso
mulher
é aprendido.
Tem mais. É lógico, é fazendo.
E é claro que elas vão saber mais do que a gente, porque desde criança elas são incentivadas a brincar de boneca, todas as brincadeiras são muito voltadas ao cuidado. E o menino, sim, não, é bola, é carrinho, pelo menos assim, dentro desses estereótipos que a gente conhece, que foi muito marcado nas nossas infâncias, e que ainda é, né, na verdade, na maioria das crianças.
Sim, ainda é.
E pô, o mais, acho que assim, uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer enquanto pai, enquanto homem, tentando nadar contra essa corrente, é justamente mostrar que a gente se envolve nessas coisas, né, nas tarefas diárias do cuidado da casa ou do cuidado dos filhos. Então, se os meus meninos, eles me veem, sei lá, varrendo o chão porque ele está sujo, ou me veem lavando a louça porque precisa lavar a louça, então eles vão entender que aquilo ali é uma coisa que todo mundo tem que fazer dentro da casa, e não só a mãe, né? Se uma criança, sim, vê a mãe sempre fazendo aquilo, é óbvio que ele vai achar que aquilo ali é uma coisa de mulher ou de mãe. Então, acho, claro, que o nosso papel é importante também nesse lado, né?
Eu acho, é importante porque é isso que você falou, né? Precisa do referencial. Eu consigo olhar para trás e lembrar do meu pai lavando louça, do meu pai fazendo o almoço, fazendo a janta. E isso que meu pai vem de, né, de uma concepção diferente aí também, né?
Ah, com certeza.
Que era do cara que trabalha, passa o dia inteiro fora e volta e tá cansado. Aí ele janta e a janta já vai estar pronta e tal. E assim, não é aquela coisa, né? Depois a gente leva alguns temas aí pra terapia, a gente vai entendendo que não é culpa, né, do pai nem da mãe, é a época, é o momento, é o pensamento daquela geração. Então, assim, a gente tá nesse momento aí de desconstrução, de questionar o que os papéis, né, o que um faz, o que o outro faz, porque um tem que fazer e o outro não tem. E pensando nessa questão, tem que ter um modelo, tem que ter essa atitude de ir lá e fazer, e principalmente fazer o que normalmente não é atribuído ao homem, né?
Uhum.
Então, a criança vendo aquilo, com certeza, vai ajudar no imaginário dela ali a construir uma ideia diferente de homem, né? E não o que talvez a gente tenha recebido como informação, né, enquanto a gente se desenvolvia aí.
É porque a criança, quando ela vê dos exemplos, né, do pai e da mãe fazendo as coisas, né, o que quer que seja, uhum, né, fazendo tarefas, fazendo escolhas, né, quando ela vê os dois fazendo de forma igual, né, ela não se sente empurrada a fazer ou não fazer, se ela for menino ou menina, né?
Sim.
E como é que eu vou dizer? Nós, a nossa geração, talvez mais também, né, mais gerações, mas pelo menos a minha geração foi muito empurrada a fazer, mas só depois que a gente era mais velho.
Sim.
Entendeu? Quando a gente era criança, era tipo, ah, não, faz não. Eu tenho duas irmãs, né, gêmeas. Então, eu nunca fui empurrado a fazer tarefas de casa, entendeu? Eu nunca fui instigado a fazer muitas tarefas de casa. Eu fui instigado a não deixar a casa zoneada, assim.
Sim.
Não desorganizar, mas não a organizar.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
E sei lá, cara, acho que por trabalhar, eu sempre trabalhei desde muito cedo, acho que minha mãe se sentia estranha ao me cobrar isso. Só que depois que minhas irmãs começaram a trabalhar, ela continuou fazendo isso com minhas irmãs, continuou cobrando minhas irmãs da arrumação, e a mim não.
Pois é.
E engraçado como eu ainda vou na casa da minha mãe, parece que me bate uma loucura, e eu volto a ser um moleque de 10 anos atrás, quando eu morava na casa dela.
É, sabe? Porque eles continuam também.
Às vezes
você
senta no sofá,
gente, né?
Você senta no sofá aqui assim. Pô, cara, tô na casa da minha mãe, é só levantar, abrir a geladeira e pegar uma água. Aí você olha, pô, mãe, pega uma água aí pra mim. Caraca. De vez em quando eu digo, cara, não, peraí, por que que eu não fui ali pegar água?
Exatamente,
cara?
Pô, não, mas acho que isso acontece com todos nós, né? Tipo, e querendo ou não, depois que, né, a gente adulto morando fora, também a mãe tem todo um carinho quando a gente vai visitar e quer tratar do melhor jeito possível. Eu, quando eu vou na minha mãe, ela vai lá, passa um café na hora, faz pudim que ela sabe que eu gosto e tem todo um cuidado. Aí eu sou vegetariana, ela tem toda uma dificuldade de bolar algum tipo de comida para eu comer até hoje, mas já tem uns 6, 7 anos que eu sou vegetariana. Mas ela, ai, posso fazer um omelete para você? Ah, comprei aquele cogumelo que você gosta. Mas sabe, você percebe que tem todo um carinho, mas é o que você falou também, né? Não dá para cair naquela de, ah, vou ficar sentado no sofá trocando de canal e minha mãe vai me alimentar, vai fazer isso e aquilo, porque senão é exatamente o que você falou, né? Você volta a ser aquela criança que tinha aquele comportamento porque era o que foi ensinado para você. Você tem que continuar lutando, ou inclusive até para fazer uma diferença para tua mãe, né? Então, por exemplo, quando eu tô na minha, eu vou lá. E eu sei que minha mãe, por exemplo, se eu falar, ô mãe, então, deixa a louça depois do almoço que eu vou cuidar, tá? Se eu falo isso, é quase como se ela ligasse um alerta, né? Ela fala, não pode acontecer isso, eu vou lavar a louça antes dele perceber. E ela vai lá, acabar de comer todo mundo, ela já tira a mesa, já lava. Ela falou, ô mãe, vou lá lavar a louça. Não, tá tudo lavado, fica tranquilo. Pô, mãe, mas eu falei que ia lavar. Então você já fica ligeiro e fala, terminou todo mundo de comer, você vai lá, tira.
Na minha casa
você
rola,
já lava rapidão, sabe?
Uhum.
Na minha casa rola um, pô, se eu falar, pô, não, pode deixar que eu lavo a louça aí, tá doente?
É.
que é isso?
É,
tá acontecendo
então,
o que aí?
É. Mas aí é aquela hora que você brinca e fala, pô, tá tirando, mano? Não, deixa que eu lavo e tal. E vai pra cima, né?
Tem que ser.
Porque, tem que ser o agente que promove a mudança ali, né? Tanto, né, pros filhos e pros amiguinhos.
É, uma hora você tem que mostrar
também,
que você é outra pessoa, né?
Exatamente.
Principalmente para essas pessoas que ainda acham que você é criança, né? Mãe, filhos.
Então, e assim, quer continuar enxergando como criança, tudo bem, porque isso a gente sente na pele quando vira pai, né? Eu tô vendo o Luca crescer, tô vendo o Chico crescer, mas para mim eles são ainda crianças que eu quero abraçar e cuidar e tenho todo o cuidado para soltar pro mundo. E tenho certeza que quando eles estiverem adultos, barbados ou não, tipo, eu também vou estar pensando da mesma forma, sabe? É, acho que isso é uma coisa que esse carinho que a gente tem com uma criança desde pequena, assim, faz com que a gente tenha esse tipo de visão, talvez, não sei. Mas eu acho que é importante a gente sempre realmente tá mostrando ali, não. Antes eu pensava assim, agora eu penso assim. Antes eu não fazia isso, agora eu faço, né? Continuar todo mundo evoluindo junto ali, né?
Oh, com certeza.
Tá pendentado, sou pimpa.
Deixa eu só interromper vocês aqui e falar que... Eu não sei se você viu aí, Edu, mas nesse exato momento quando a gente tá gravando, a Carol postou e marcou a gente numa postagem lá no perfil dela. E ela escreveu assim, ó.
Ah, que legal.
Nesse exato momento, Eduardo Ribas está gravando sua participação no Tricô de Paz. É a primeira vez que ele fala sobre paternidade no, entre aspas, mundo lá fora. E já acho que nasce uma estrela, hein?
É, a Carol é boa de divulgação, é, né? Boa na propaganda.
É, inclusive, assim, se você tá ouvindo a gente aí e você ainda não segue a Carol, cara, segue. Porque assim,
sim,
todo dia é um texto, uma desconstrução, ela ajuda muito, cara. Vai lá que é a dica certa. E já que a gente tá falando muito também de desconstrução, acho que a gente começou a falar muito sobre esses papéis de gênero pré-estabelecidos, né, na sociedade. E como, pegando aquele ganchinho de que você lá no início falou assim, pô, não, porque o Chico, ele veio e, pô, ele veio pra ensinar muita coisa pra gente. Eu queria perguntar pra você, Edu, como é que é essa questão de desconstruir o papel de gênero agora com o Chico? Ele traz algum desafio novo aí pra vocês? Alguma coisa que vocês nunca esperaram que tivessem que lidar ou não?
Cara, ele traz todos, né? Todos os desafios possíveis e imagináveis, assim, porque é muito fácil, né, você ler a respeito, você falar, ah, vou fazer uma criação livre de gênero, mas na prática é muito complicado, né?
Uhum.
Porque você tem que se questionar a todo momento, porque, né, você tem essas ideias que você traz na cabeça ali de como você foi criado e de como as pessoas enxergam o outro e tal, e isso tudo entra em choque quando você tenta fazer diferente, né? E a diferença é bem perceptível, assim, do Luca pro Chico, porque o Luca, você já vê que é uma criança que ele adora futebol, é o esporte preferido dele. Ele hoje em dia até tá mais de boa em relação a isso, mas ele respirava futebol, ele queria assistir na televisão, queria jogar o jogo de futebol, queria jogar no videogame, né? Queria jogar com os amigos. Ele tinha muito essa coisa da imagem mais tradicional do menino, né? E o Chico não. O Chico, na verdade, ele vai pelo caminho totalmente contrário, assim, sabe? Ele não quer ser o moleque que vai vestir um bermudão e uma regata. Por exemplo, hoje em dia ele curte usar vestido, ele curte usar legging, ele se interessa, quando a gente vai comprar roupa, ele se interessa mais pelo setor onde supostamente estão as roupas de meninas do que as dos meninos.
Uhum.
E ele também já tem na fala dele, no pensamento dele, esse questionamento, né? Pô, mas por que essa calça aqui que eu tô achando tão bacana tá no lado das meninas? E por que, sabe? E de repente quando ele vê alguma menina que também tá vendo alguma coisa do lado dos meninos, ele fala, pô, que pena, ela não vai querer comprar porque tá no lado dos meninos. Ou ela vai querer e a mãe não vai deixar, sabe? Tem a coisa também dele querer brincar de boneca. Isso já gerou também estresses, inclusive na família, né? Já tive discussão com meu pai, assim, que nem virou uma discussão, mas virou um atrito ali que, pô, a gente ficou meses sem se falar. Depois que eu voltei a falar com ele, depois que eu voltar a falar com ele, voltei a falar com ele, meio que a gente botou panos quentes, assim, tipo, ah, não, foi uma briga boba, assim, ele, né, ele vem mais de uma escola, assim, de não querer tanto discutir os assuntos, ele é muito prático, assim, né, ele só quer resolver. Então não teve aquela coisa de, não, vamos falar do assunto, vamos entender o que tá acontecendo, o que que você tá sentindo assim, o que que você ficou chateado. Não, é uma coisa tipo, não, então a gente tá de boa, bola pra frente. Mas aí eu também já fui aprendendo a mudar minha atitude de falar assim, ó, eu quero que você esteja aqui na minha casa, eu quero que você sempre esteja aqui, eu quero que você sempre esteja presente na vida do Chico, mas eu quero que você entenda que ele vai brincar com boneca, ele vai preferir a roupa rosa do que a roupa azul, porque na cabeça dele, ele está sendo criado para não dizer, não pensar que o azul é do menino e o rosa é da menina, para ele são simplesmente cores. Então, desapega disso, tenta abandonar todas as ideias que você tem na sua cabeça sobre o que é ser um menino e ser uma menina. Pensa que é uma criança que está crescendo, está explorando o mundo e está achando aquilo tudo muito divertido. E se a gente ficar colocando, né, rótulos e, ah, se isso está acontecendo, aquilo lá vai acontecer, sabe? Essas viagens que adultos entram, você vai estar prejudicando o desenvolvimento dele e, pior, você vai estar afastando ele de você.
Nossa,
porque
com certeza.
Porque ele vai perceber essa dificuldade que você está tendo e que não é só uma dificuldade, né? Porque começa como uma dificuldade, vai virando um problema, um obstáculo. E a criança percebe, cara, que, tipo, ela não é bem-vinda, ou que as ideias dela não são aceitas, ou quando você fala, eu quero brincar com aquele brinquedo ali, o adulto vai lá e fala, não, mas veja bem, pega esse aqui. A criança percebe. Então você está afastando ela de você. Então, assim, é muito complicado, mas por outro lado é muito rico, assim, né? Porque cada dia é um aprendizado, sabe? E em todos os sentidos, tanto em relação a, né, esse questionamento, né, do que é de menino, o que é de menina, que ele faz, seja aqui em casa, seja na escola, seja no shopping quando ele está passeando, ou num parque. Toda atitude dele tem um quê de questionamento, sabe?
Uhum.
E o que a gente tenta fazer é preparar pro mundo mesmo, assim, de, ó, tem pessoas que não vão entender que as suas escolhas, que de repente você quer brincar com esse brinquedo e não com aquele, que você tá vestido desse jeito e não do jeito que elas entendem que um menino tem que estar vestido, do seu cabelo tá mais comprido do que eles acham que deveria. E adultos, às vezes, não tem muita noção, assim, né? Eles vão questionar, vão falar e vão dizer que preferiam de tal jeito, mesmo você não tendo nem um tipo de intimidade com essa pessoa. Nem
perguntado, né?
Nem perguntou exatamente, né? Dá vontade de ensinar a criança a falar, quem perguntou, né? Mas vamos manter a educação, né? E o Chico é super educado. Mas, cara, é um caminho complicado, né? Bem, bem difícil.
Nossa, eu fico tão feliz de ter a oportunidade de trazer esse tipo de assunto aqui para nossa mesa de discussão, porque é um negócio que é muito ainda recheado de preconceito por aí fora, sabe?
Demais.
A gente fala, e assim, e é muito mesmo, porque se você ficar olhando nas bolhas de Facebook, né, tem várias bolhas, e umas bolhas maiores, e as bolhas vão ficando cada vez menores, e as bolhas que falam sobre essa desconstrução de papel de gênero são minúsculas, sabe? Porque você vai encontrar preconceito em tudo que é lugar. E assim, eu fico aqui imaginando que tipo de coisa que acontece assim na cabeça de vocês quando vocês veem, por exemplo, eu não sei se o Chico, por exemplo, já passou por algum episódio de bullying na escola. Inclusive foi um dos temas recentes nossos aqui. Então, eu não sei se... Porque, por exemplo, o Vitor, que não está aqui, ele justamente... Um dos motivos que ele mais sofria bullying na escola era pelo fato de como ele se portar, às vezes parecia remetesse ao que era esperado de uma postura de uma menina, por exemplo. Olha que louco, entendeu? Tipo assim, ele só pelo fato, sei lá, dele cruzar a perna, dele ter uma fala um pouco mais mansa, mais educada, as pessoas já taxavam ele de menina e aí ele sofreu muito bullying por isso. E aí você, como é que isso funciona pra vocês, assim, pro Chico? Ele já teve que enfrentar esse tipo de coisa, porque ele já tem 6 anos, né? Então ele...
Sim.
Talvez já tenha passado por isso.
Já enfrentou. Antes de falar especificamente sobre isso, eu estava até lembrando de uma conversa que eu estava tendo hoje com uma amiga e tal, e a gente estava lembrando algumas coisas de infância, falando sobre criança e tal, convívio que a gente tinha, e aí ela comentou, né, tipo, criança, ela tinha um argumento legal, assim, mas ela estava com dificuldade de formular, assim, ela estava falando, a criança tem uma maldade ali nela, né, que aí ela vai lá, xinga o amiguinho, não sei o quê. Aí depois ela foi desenvolvendo e percebendo que Pô, a gente tem, né, vários lados diferentes, assim como tem o bem, tem o mal ali, né? Uhum. Então, e na verdade, a criança, ela não tá enxergando aquilo como algo bom ou algo ruim, né? Ela tá testando, né? Pô, ela acabou de chegar no mundo, ela não sabe que, tipo, se ela bater no amiguinho, aquilo é uma atitude ruim, que vai machucar e tal. Então, nem acredito que é por aí, né? De que a criança tem o seu lado mal, mais aflorado, um lado bom. Não é nem isso. É um momento de entender o que é e o que não é, né? E aí eu tava lembrando, por exemplo, que quando eu era moleque, eu descobri, por exemplo, que eu sou negro quando eu era pivete, assim, por causa de um bullying. Porque eu estudava em escola particular, era um dos únicos negros da escola.
Uhum.
E aí, quando a molecada queria tirar um barato, aí vinha, né, os apelidinhos, aí falar do cabelo, falar do nariz, falar da cor da pele, não sei o quê. E eu falei, pô, por que eles falam isso, né? Porque é muito louco, quando você é criança, você não tem aquela coisa, né? Tá, olhei no espelho, sou assim, sou assado, faço parte de tal grupo, me identifico com não sei o quê. Não tem isso, não tem. E aí quando as pessoas começam a falar, você fala, putz, será que é e tal? Aí primeiro vem aquele momento da dor, né? De tipo, puta, que foda e tal, né? Por que isso? E depois você vai se ligando e vai, tá, beleza, isso é meu, eu sou isso, eu só faço parte desse grupo e tal, e é um aprendizado. E aí, pulando por Chico agora, eu lembro que um momento que ficou muito marcado para mim, não sei, acho que para ele nem foi algo tão forte assim, foi no a primeira vez que ele quis ir de vestido para a escola, que foi numa festa junina, foi ano passado. Ele foi, quando ele falou isso que ele queria, nossa, meu coração já congelou, assim, né? E não por ele, obviamente, né? Mas por imaginar todos os olhares, os questionamentos. Uhum. E não tinha a ver com ele, tinha a ver comigo, né?
Claro.
Tipo, eu não estava preparado para lidar com aquela situação. E não sabia também como dar o suporte para ele. Aí eu e a Carol, a gente teve uma conversa e tal, porque os dois estavam super preocupados, né? Mas ao mesmo tempo querendo dar o apoio que o Chico precisava. E aí os professores dele também não estavam entendendo muito, porque ele comentou, né? Tipo, não, eu não quero vir vestido igual vocês estão falando que o menino vai vir, eu quero vir de vestido. Aí ele veio com o papo também que ele queria ser a noiva, sabe? Tipo, nossa, eu imagino o nó que ele deu na cabeça da galera na escola, sabe?
Nossa!
Pois é, mas foi muito legal, porque talvez essas pessoas, mesmo sendo educadoras e tal, lidando com crianças todos os dias, não tinham tido esse tipo de questionamento.
Uhum.
E aí a Carol foi lá, comprou o vestido, ele ficou super feliz, e aí ele foi pra festa junina. E geralmente quando tem esses eventos, nossos pais vão também, né? E aí eles não foram nesse, cada um com uma certa desculpa. E aí fomos eu, a Carol, o Chico e o Luca. E aí chegando lá foi exatamente do jeito que a gente imaginava, né? As pessoas olhando. Só que como por um momento também assim, as pessoas ficavam na dúvida se ele era menino ou menina. Então os que achavam que era menina, tipo, beleza. Sabiam que ele era... os que sabiam que ele
que era menino... Uhum.
Ficavam naquelas, né? Pô, mas por que ele tá com vestido, né? Alguém mandou, ele quis, qual é que é, né? O que que tá pegando? Aí você via as crianças também, né? Apontando o dedo, querendo tirar um barato. E tirando um barato, assim, com argumentos que você via que eram argumentos de adulto, assim. Você sabe, uma criança de na época, né, de 5 anos, não, sabe, não... Você não consegue conceber que elas têm já aquela maldade, assim, aquela argumentação pesada de chegar com palavrão e tal. Foi muito estranho. Mas assim, no que a gente pôde, a gente foi conversando com ele. Eu me senti muito assim, tentando puxar ele para os cantos e tentar manter ele no meu colo e abraçando. E ele estava super solto, livre, correndo, tranquilo na escola dele. Eu lembro que tiveram uns amigos dele que começaram a tirar um barato, assim, ele simplesmente, sei lá, tipo, ele pegou um pedaço, um graveto que tava no chão, assim, ele levantou e falou, você vai tirar um barato? Tipo, e ameaçou
com
os moleques, assim, sabe? E tipo, mano, é isso, né? Tipo, se você for tirar um barato comigo, eu vou ter que, ou tirar um barato contigo, eu vou ter que mostrar para você que você não pode fazer isso de algum jeito, seja argumentando ou seja na base da força, mas não foi nada também que a gente instruiu ele, assim, de tipo, se alguém te falar do seu vestido, vai lá e bate ou xinga, não, tipo, foi muito uma coisa de fortalecimento mesmo, de ó, você tá incrível assim, esse vestido tá lindo, você vai se divertir, vai ser demais, mas confesso assim que quando terminou a gente foi embora... Foi, sabe quando você sente que você finalmente soltou a respiração, assim, que veio aquela,
aquele alívio.
Aí eu fiquei...
Aí você relaxou, né?
Exatamente, mas eu tava num ambiente, assim, de conflito mesmo, sabe? Eu tava pronto pra
partir pra
mesmo,
cima, né?
Exatamente, é complicado.
Cara, mas é muito louco isso, né? Você imaginar que, às vezes, a gente que traz, né, toda a carga de ansiedade para os nossos filhos quando eles estão super de boa, assim. A gente começa nas nossas loucuras mesmo, assim, tipo, caraca, pô, será que ele vai sofrer?
Né?
E tipo, a gente pira com as nossas piras, mas com um falso pretexto de que a gente está preocupado em proteger os nossos filhos. Como que, na verdade, tudo tá dentro da gente, né, cara? É muito doido isso.
Exatamente, por isso que tem que começar da gente mesmo, assim, né, esse trabalho de, tipo, repensar algumas coisas, de entender como a gente enxerga o mundo, como a gente quer o mundo daqui em diante, o mundo para os nossos filhos, né, porque, assim, vou confessar uma parada, assim, lá atrás, eu não era um cara que pensava assim, pô, quero ser pai, quero ter um filho, dois filhos, eu nem tinha muita... convivência, assim, com criança, assim, sabe? Não era aquele tipo chatão que falava, criança é um saco e tal, não era. Mas eu simplesmente não tinha convivência com menina, com criança, nem menino, menina e tal. Mas olha que louco, a minha mãe, ela sempre trabalhou como... ou como babá, ou como auxiliar, assim, em escola infantil... depois ela se tornou auxiliar de enfermagem, também trabalhando em escola. Então, assim, desde que eu nasci, minha mãe sempre trabalhou com criança. E ela sempre tinha esse apego. Não sei se, de repente, desenvolveu ali algum ciúme meu e aí me afastou nessa ideia de, tipo, não quero saber de criança, que sempre que aparecia criança diferente em casa, minha mãe parecia que tinha mais apego do que por mim, assim, não sei, né? Uhum. Aí é pra terapia. Mas eu não era um cara, assim, que, tipo, super pirava em criança. E até hoje, assim, tipo, eu consigo lidar melhor, assim, com crianças, mas eu, particularmente, assim, eu tenho um apego muito grande pelos meus filhos, assim, sabe? Tipo, amo de paixão, piro nos dois, mas não necessariamente eu virei o louco das crianças, assim, tipo, se eu, por exemplo, amanhã depois se eu te encontrar, se eu tiver com seus filhos, de bilar e querer pegar no colo e tal, mas assim, é uma aproximação normal, assim, se a minha, se tiver batido, né, eu e a criança, assim, tipo, a gente se deu bem, pô, a gente vai ser super brother, mas não virei o louco das crianças, assim, sabe? E acho que é importante a gente também entender isso, porque eu vejo muitos amigos solteiros, assim, falando, não quero ser pai, não quero ser mãe, não dou conta nem dos meus problemas, vou dar conta de uma criança. E aí, é legal você também desconstruir essa ideia de falar assim, pô, cara, você aprende muito, né? Acho que você ter uma criança, assim, no seu dia a dia é uma oportunidade muito foda, assim, porque você acha que, eu sou adulto, eu vou ter que ensinar essa criança, mas não, quando você aprende, é incrível, assim, te dá também aquela sensação de voltar a acreditar no mundo, assim, na humanidade, né?
Nossa, com certeza.
De ver essa pureza, de ver, né, esse lado incrível do ser humano, né?
Com certeza. E eu acho que assim, eu acho que isso na verdade é um consenso até aqui entre a gente, porque eu também nunca tive o sonho de ser pai, né? Até porque, acho que se você parar pra pensar, não é um negócio que é muito incentivado pros meninos, né? Tipo assim, vai lá, você vai ser pai, você tá sendo criado pra ser pai, não rola muito isso. Eu, tipo, eu não tinha assim, esse pensamento, eu acho que o Berto também não tinha não, né, Berto?
Até tinha.
Tinha?
Eu sempre quis ser pai desde muito moleque.
Ah, que legal.
Mas eu sei o porquê.
Por quê?
É porque eu sempre quis provar pra mim mesmo que eu era melhor do que meu pai.
Ah, sim.
Mais um momento de terapia aí, né?
É.
Não, isso aí é normal. Hoje eu já não tenho... Não, já sei que eu não queria ser pai por causa disso. Eu queria ser pai mesmo. Mas acho que no começo lá, quando, sei lá, 20 anos de idade, eu falava, não, quero ser pai jovem. Sei lá, passava na minha cabeça por eu querer ser pai jovem. Acho que eu era maluco. Entendeu? Tinha algum problema na cabeça que acho que queria me reafirmar como uma pessoa boa, coisa do gênero, pra querer ser pai com 20 anos. Entendeu? Mas não que ser pai com 20 anos seja uma coisa ruim, mas
claro.
Sabe, tem todas as pendências e as peripécias da vida, que com 20 anos você vai ter que rebolar bem pra ser pai.
É, então.
É, é verdade. Ainda
eu, eu tenho uma irmã que foi mãe com 17.
Uhum.
Entendeu? Então, eu estou vendo todo o trabalho que ela tá tendo agora, que ela tem 26 anos, entendeu? Com uma filha de... Ó, vamos lá, né?
Vamos fazer a conta aí.
17, é uma filha aí com 9 anos de idade. É complicado.
Sim, sim. É claro que assim, né? A gente acaba, quando a gente está nessa situação, a gente acaba se adaptando, lógico. E felizmente, creio que nós três, né, temos aí uma estrutura familiar que consegue dar conta desse suporte, né? Que se a gente for pensar, tipo, se é uma menina aí que de repente vive ela e a mãe só, já é uma outra dificuldade também,
ah,
né?
Com certeza.
Com quem vai deixar a criança, como vai colocar dinheiro em casa, aí já tem que abandonar estudo, sabe? É uma outra dificuldade. Agora, pra gente que tem uma estrutura ali familiar, pô, meus pais e os pais da Carol, eles brigam pra ver quem que vai ficar com os meninos no fim de semana, sabe? Então, felizmente, desde que o Luca é pequeno, desde que o Chico é pequeno, a gente nunca teve um problema assim, por exemplo, de tô numa semana que eu tô trabalhando demais, então eu vou ter que dizer não pro trabalho porque eu vou ficar com as crianças. Não, a gente tinha esse suporte dos avós sempre ali à disposição. Até hoje em dia, pô, a gente tá querendo rever os amigos que faz tempo que não vê, ou tá querendo ir naquele show, pô, manda eles pra cá, claro, pô. Não precisa nem pedir. Então, ter essa estrutura também ajuda absurdamente, né? Mas é muito louco também como funciona de duas formas esse apoio. Por exemplo, como lá em casa nunca teve muito essa coisa de trocar ideia e tal, eu nunca pude aproveitar essa experiência toda que minha mãe teve com crianças, sentando ali, trocando uma ideia. Pô, e aí, mãe, como que é? Tipo, como é a criança com 1 ano, com 2 anos? Não tinha muito essa coisa da troca de ideia mesmo, assim, era tudo muito mais ali no fazer mesmo, né? Assim como com meu pai é mais fechado também, nunca deu pra chegar nele e falar, pô, pai, e aí, era foda quando você era mais moleque, quando eu tinha nascido e tal, o que, que você pensava, quais foram as dificuldades, quando você tava no trabalho, você ficava pensando, pô, tô trabalhando demais, queria estar mais lá com meu moleque em casa jogando bola, fazendo alguma coisa com ele, não tinha esses papos, sabe? Mas nesse ponto do suporte, de estarem com as crianças e se divertirem, mimarem e babababá, isso daí sempre teve, sabe? E eu sou muito grato a isso porque, felizmente, eu nunca me senti assim, pô, podia estar fazendo tal coisa, mas, né, sou pai, então não posso fazer. Não, isso, felizmente, por essa estrutura que eu tenho, eu e a Carol temos, é uma coisa que eu sempre agradeço, porque permite que você continue tendo sua vida também, né?
Com certeza. Eu particularmente, não tenho muito uma rede de apoio para contar, porque...
Uhum.
Meus pais até são próximos, né? Mas estão próximos. Eles são separados, mas eles estão próximos. A família da Anny é toda lá do Espírito Santo. Mas é uma galera que não é de chegar junto e... Pô, não, vou bancar teu barulho aí. Essa semana aí tá ruim pra você. Vou ficar com as crianças e tal. Mas
Entendi.
E isso dificulta bastante. O que você foi falando assim de tipo... Pô, tá difícil o trabalho. Vou ter que sair correndo, não sei o quê. É basicamente nossa vida aqui, nossa loucura, né? Mas...
É uma correria bem maluca mesmo.
É. Mas, por outro lado, e é uma coisa que eu fico sempre pensando também, tipo, reduz um pouco a quantidade de conflitos que eu vejo com as pessoas que contam com a ajuda dos pais, de uma maneira mais consistente, para cuidar dos filhos. Eu quero dizer, por exemplo, essa coisa, né, o cara tem um pensamento diferente e, às vezes, ele acha que, tipo, o que você está fazendo é completamente errado. Então, tipo, cara, não vou fazer, eu vou desfazer o que você está fazendo enquanto eu estou cuidando do seu filho. Então,
E
como você já falou mesmo, né, que você já teve até uma discussão com seu pai, por divergências de entendimento da vida, eu imagino que às vezes isso também não possa acontecer e dar um certo problema aí pra você resolver, né, nesse diálogo.
Ah, sempre tem, né? É que felizmente temos uma briguenta na família, que é a dona Carol Patrocínio, que não deixa passar batido, né? Assim, com os pais dela, ela é que assim, enquanto na minha casa a gente não tinha muito essa coisa da conversa, se um tava de bico com o outro, virava a cara e ficava um tempão sem se falar, na casa da Carol já era uma coisa muito de, não, vamos, a gente tá tretado, vamos resolver. Que até quando eu comecei a conviver, a passar mais tempo na casa dela, era uma coisa muito diferente pra mim, né? Porque eu vinha de uma situação totalmente inversa. E então, quando tinham esses pontos de conflito com a família dela, já rolava discussão ali na hora, tal, e vai ser assim, porque é assim que eu tô criando meu filho e tal, e beleza. Aí, às vezes, eles demoravam uma semaninha, duas pra processar, mas rolava. Uhum. Aí, com meus pais, não. Chegava cheio de dedos. Pô, então... Vocês gostavam quando seus pais ficavam botando o dedo na criação, minha criação e na Daline, minha irmã? Não gostavam. Então, tenta não fazer igual, né? Eu chegava mais ali no sapato e tal pra falar com eles. E aí, obviamente, não funcionava, né? Chegava na semana seguinte, eles iam lá, sei lá, enchiam as crianças de doce, ficavam comprando um monte de presente, mimando um monte, uhum. Fazendo tudo que eles queriam, botando pra dormir tarde, enfim. Várias coisas que... Parece que quando, sei lá, eu espero que não aconteça comigo, mas quando a gente se torna avô e avó, a gente, né, meio que esquece, né? Se como pai a gente às vezes era um pouco mais rigoroso, como avô a gente fala, ah, faz aí o que você quiser, é meu netinho, a alegria da minha vida e deixa eu fazer o que quer, né?
Ah, mas, claro, claro.
Mas aí, assim, com a Carol, ela conseguiu de uma forma mais rápida chegar no meio termo ali com os pais dela. E eu ainda sigo tentando chegar no meu ponto do meio ali com os meus, sabe? É muita conversa, mostrando também muita coisa por exemplos. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas é o que você falou, né? Infelizmente, quando você conta mais, a pessoa que está do outro lado, ela se sente mais... ela sente que ela tem mais direito ali de... Não, pra mim não é desse jeito que você tá fazendo, tem que ser daquele outro lá, ou de te contestar, e aí tem discussão, não tem como, né?
Uhum.
Mas é aquilo, né? Como tudo na vida, tem seu lado positivo e negativo. Né?
Não, claro, com certeza.
O melhor podcast do mundo!
E, assim, só voltando um pedacinho pra aquela parte que a gente tava falando bastante sobre papel de gênero, eu sei que tem muita gente que ouve a gente que talvez nunca tenha encontrado com esse tipo de discussão antes, né? Então, assim, só pra gente tentar ajudar você aí que nunca ouviu, que nunca pensou sobre esse tipo de coisa e que já talvez esteja ficando já, pô, que palhaçada é essa que esses caras estão falando, não sei o quê. Eu espero que nossos ouvintes, na verdade, não tenham esse tipo de pensamento, né? Mas vamos lá.
Sim.
O que a gente tá falando aqui é de papel de gênero, tá? Então, e assim, o Edu, que tá muito mais por dentro, que vive isso, você tem completa autoridade e responsabilidade de me cortar e me falar assim, cara, você tá falando besteira aí. Mas, não, assim, tranquilo. Existem várias coisas diferentes que a gente tem que pontuar aqui para que não, a coisa não caia em confusão e não caia em desentendimento por falta de... por conta de preconceito mesmo. Quando a gente fala assim, poxa, o Chico... Ele já tá desconstruindo essas coisas de papel de gênero porque ele olha para uma roupa e vê assim, cara, roupa é para pessoas. Roupa não deveria ser para meninos ou para meninas. Então, se eu quero usar uma roupa, eu quero usar um vestido que é socialmente determinado como uma roupa de menina. Isso, na verdade, é só uma maneira como ele se expressa. É o que as pessoas chamam de expressão de gênero. Então, assim, é a maneira como, sim, ele vai se expressar. E isso não tem absolutamente nada a ver com... um, a sexualidade dele, e dois, com a identidade de gênero dele. Ele pode muito bem,
exatamente,
querer usar vestidos e se identificar como menino. Pode muito, sim, bem ser, né, querer usar vestidos e sentir atração por meninas. E isso, na verdade, pode, sim, até mudar daqui pra frente. A gente tá falando disso agora, né, que é a visão que vocês têm agora e que ele é uma criança que tá em potencial dela de se descobrir, né, e de viver e se desenvolver. Então, assim... hoje é assim, e a gente não pode pensar assim, não, porque, Márcio, que tem muito disso, né, cara, assim, eu vejo, eu já inclusive recebi e-mails assim, tipo, cara, o meu filho, ele tá interessado em usar meus vestidos e ele quer usar batom, eu até deixo ele brincar, mas eu tô com medo dele virar gay, cara, assim, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, e é muito importante a gente deixar isso claro também, né?
Exatamente, eu acho que as pessoas, na real, deveriam ficar envergonhadas só por esse pensamento passar pela cabeça dela.
Pois,
né?
É.
Porque você tá num determinismo ali absurdo, né? Tipo, se você fizer isso, você vai se tornar tal coisa, tipo... E acho que indiferente também, né? Eu acho que já parte até de um outro ponto. Indiferente do que... das escolhas do teu filho pro futuro... você como pai tem que continuar dando suporte, tem que continuar amando. Então, se seu filho de repente se descobrir gay, tipo, pô, é teu filho ainda, você tem,
nossa,
que abraçar do mesmo jeito, tem que ficar, cara, tipo, Não tem essa, assim, sabe? Mas entendo, obviamente, né? Tem pessoas que, felizmente, hoje conseguem estar em um nível de desconstrução, outras ainda estão num processo mais inicial e outras nem pensaram a respeito disso, né? Ainda estão muito ali enviesadas pelo que eles trazem de bagagem dos pais e...
Aquela e resposta talvez... mais legal, né? Quando perguntaram, não, mas seu filho, se ele for gay... Vai ser uma bicha lacradora foda pra
exatamente.
Cacete.
É isso aí. Exatamente, é isso, cara. Mas, infelizmente, geralmente essas pessoas que começam a ter esse tipo de questionamento é porque não tem só o questionamento do filho estar questionando, né, o papel de gênero. Tem seu preconceito, tem sua homofobia, enfim, tem preconceitos mais enraizados ali que ela precisa questionar e falar, pô, por que eu me sinto assim, né? Por que, esse pensamento está passando pela minha cabeça? E questionar outras coisas até mais pesadas mesmo. Nossa. E não só o porquê a criança está optando por isso ou por aquilo, porque é isso, né? Você dá uma caixa de lápis para a criança colorir, ela vai ficar feliz que ela tem N opções e ela vai colorir o desenho, seja pintando dentro ali do contorno, seja pintando fora, seja pintando o chão, a própria mão, ela está se divertindo ali, ela está experimentando. E você chegar e falar, não, ó, você só pode usar o azul, o vermelho e o amarelo, sei lá, e só pode pintar dentro do contorno. A gente já está começando a colocar a criança numa caixinha, né?
Nossa, perfeito.
E a vida vai fazendo isso a todo momento. A gente ainda vive isso hoje, né?
Certeza.
Então, quanto menos a gente limita a criança, mais a gente está possibilitando que ela seja uma criança livre, né? O mundo já vai fazer isso depois. De falar, não, ó, você pertence aqui, você tem que estar lá, você tem que ir para tal lugar... você não pode falar aqui, você não pode usar o celular ali, enfim, você não pode se vestir de tal jeito. Então, por que a gente já vai começar a fazer isso desde casa, sabe? Não pode. E é difícil, né? Porque tem toda essa questão de, mas eu estou fazendo isso para proteger o meu filho do mundo exterior. Mas não, um dia sua criança vai sair de casa, então você tem que fazer o seu melhor papel agora, o seu melhor trabalho para preparar essa criança, de mostrar que o mundo tem sim seu lado positivo, mas também tem seu lado negativo, e é importante que tenha esses dois lados para que exista um equilíbrio, e você tem que estar forte para poder encarar todas as situações, sabe? Então, e se mostrar disposto também, disponível, ó, deu qualquer merda lá, liga a nós, sabe? Tô aqui pra gente trocar ideia, pra te dar um abraço, e o que quer que seja, sabe? Acho que é bem por aí.
Nossa, Edu, caraca...
Mas falem vocês também, por favor. Não deixem falando sozinha também.
Não, cara. A gente tá aqui.
A gente tá aprendendo junto.
A gente tá aqui. Eu, pelo menos, tô. Cara, não sei nem o que eu tô, cara. Só sei que eu tô feliz pra caramba de ter a oportunidade de conhecer você e de estar conversando com você sobre esse tipo de coisa. Porque eu acho que a gente precisa muito falar sobre esse tipo de coisa, sabe?
Sim.
Assim, não é. Eu não passo por isso ainda com os meus filhos. Não sei nem se eu vou passar, na verdade, né? Mas assim, eu passo o microcosmos que eu passo hoje em dia, por exemplo, com o Dante com seus 4 anos, é exatamente isso. A gente sempre teve essa. Como é que eu vou falar? A gente sempre teve esse cuidado de não associar coisa de menino, coisa de menina pra ele, né? Então ele sempre soube disso. Quando ele quis usar...
E que é difícil, né?
Que é difícil, né? Porque tem um trabalho todo ali. As pessoas acham, por exemplo, que eu sou um cara que sempre fui desconstruidão, que, pô, sempre tive noção do machismo que eu faço, não sei o quê. Não, cara. Tipo, antes dos meus filhos nascerem, antes do Dante nascer, que é o meu mais velho, pô, eu era um cara escrotão, cara. Machistão, homofóbico, sim, a porra toda, cara. Sabe, assim, tudo isso só...
E o importante é a gente ir aprendendo nesse caminho, né?
Exato.
Tipo, pô, eu era assim, agora não sou mais e não quero ser.
Exatamente.
Quero melhorar cada vez mais.
Exatamente.
Né?
E, tipo, isso só veio com o convite mesmo da paternidade, que, pô, me fez entrar em contato comigo mesmo, com a minha sensibilidade. Eu comecei a olhar e estudar muitas outras coisas e viver muitas outras experiências. Então,
sim.
E isso é uma coisa que a gente sempre foi muito claro com o Dante aqui, com o Gael agora também, né? Então não tinha essa. Então, por exemplo, o Dante sempre gostou de usar aqueles brincos de adesivo, né? Então a gente comprou, ele tem uma cartelinha, até hoje em dia ele ainda pede, ele já pediu muito mais. Mas assim, aí a gente, pô, não, beleza, estamos num caminho bom, estamos tranquilo, mas aí ele vai pra escola. E aí ele começa a voltar da escola, uns papos meio esquisitos, tipo, ouve uma música, sei lá, da Britney Spears e começa, ah, essa música é de menina. É só, que porra é essa? Sim. Que porra é esse moleque? Eu não falei isso pra ele, que porra é? De onde é que ele trouxe isso? Aí você começa a ver que é justamente o que você falou. A gente tá aqui fazendo esse trabalho, mas enquanto isso a sociedade tá bombardeando ele.
Oi? Dante chegar e falar, não, Spice Girls é de menina, aí você dança a coreografia toda na cara dele.
Exatamente.
É, Spice Girls é demais.
E, pô, aí, sabe, tá a sociedade toda bombardeando ele, cara, a ponto dele já chegar e falar pra mim que ele sempre gostou de boneca. E aí, de um tempo pra cá, ele não curte mais. E aí eu falo, Dante, por que você não quer uma boneca? Vamos lá na loja de brinquedo, vamos escolher uma boneca bem maneira. Me diz aí qual a boneca que você acha mais maneira aqui. Aí ele, ah, não quero. Não, não gosto de boneca. Eu falei assim, filho, por que você não gosta? Aí ele, não, é porque se eu comprar uma boneca, a fulana de tal vai rir de mim. Aí você fala, caraca, olha a merda, entendeu? A gente tá aqui trabalhando e do outro lado tá lá a sociedade bombardeando. Então, hoje eu tô no movimento de me juntar com outros pais da escola dele pra levar isso pra escola. Falar assim, gente, olha só, a gente tá em 2017, não dá mais pra escola ficar fechando o olho pra esse negócio de coisa de menino, vamos trabalhar isso com as crianças também. Isso é muito mais importante do que a criança aprender a ler e escrever antes dos 7 anos, sabe? Tipo, vamos trabalhar essas coisas. Vamos juntar os pais e as mães que possam ainda ter esse preconceito e vamos fazer rodas de conversa também. Eu queria muito ter uma Carol patrocínio na turma dos meus filhos, que aí ela poderia fazer esse movimento também, ensinar essa galera aí, né? Mas, cara...
É isso, né? E você descobre que, assim, não tem também como você só fazer esse papel, ter essa conversa e a desconstrução dentro de casa. Você precisa também influenciar todos à sua volta, né? Porque se você não influencia o pai do amiguinho... O pai do amiguinho pode amanhã depois falar, não brinca com aquele menino lá, porque ele tem uma ideia diferente. Então você precisa também contaminar positivamente o amiguinho, o pai do amigo, a mãe, o professor. Então, assim, não é um trabalho fácil, né?
Não,
isso
não é,
daí
não.
Pode ter certeza. Mas, assim, eu aprendo muito também com a Carol, porque a Carol, ela mergulha nisso aí de cabeça. E é engraçado que, tipo... Às vezes algumas crianças da escola questionam, por que que o Chico tá de legging? Por que que ele tem o cabelo mais comprido? Por que que ele amarrou o cabelo? E aí ela troca uma ideia super de boa com a molecada, fala, sei lá, porque ele curte, é da hora. Tipo, aí o moleque vai lá, acho bacana. E aí rola toda uma compreensão ali na hora.
Uhum.
Mas você sabe que depois esse moleque vai sair, vai conversar com outros amigos que vão falar merda, e aí ele vai voltar de novo, vai colocar isso na balança, e talvez os amigos dele tenham um peso muito maior do que aquela mãe que parou pra trocar ideia com ele.
É verdade.
Mas se aquilo que aquela mãe falou de alguma forma mexer com ele, pode ser que sirva pra amanhã ou depois ele pelo menos se questionar, né? E não comprar esse discurso de não é desse jeito não, eles estão errados lá. Assim como o pai, assim como a mãe, assim como a diretora da escola, etc, etc. Que é muito legal, né? Eles acharem bonitinho de longe, mas virando as costas e falar, ainda bem que não é meu filho, né?
É, exatamente.
Então, assim, é um trabalho de contaminar positivamente as outras pessoas que estão aí no seu entorno e que fazem parte, né? Do convívio do teu filho, seja na escola, sejam amiguinhos, ou seja, aquelas crianças que também vão ter problema. O Chico já teve no ano passado um menino que pegava no pé dele por tudo que ele fazia. E, né, acho que todos nós em algum momento da vida já tivemos, né, aquela criança que a gente não se dava muito bem. Eu, quando era moleque também, eu sofria bullying, que era uma beleza, por N motivos, porque era menor, porque era mais magro, porque era negro, em uma turma predominantemente branca, enfim, vários motivos. Então, tipo, já venho mais escolado daí. A Carol já vem de um outro contexto, de ser uma menina mais popular, inteligente, que tomava frente e tal. Então, a gente junta essas duas vivências e tenta passar pros meninos de, tipo, é foda mesmo, mas troca ideia, que você tem como sair daí trocando ideia. E o Chico, ele tem uma lábia assim que é incrível. Então, às vezes ele trocando ideia com a pessoa ali que tá agredindo ele consegue criar um nó na cabeça da pessoa e falar, pô, o que eu tô fazendo?
Caraca!
Isso, né? Tipo, é muito foda.
Que isso demais, cara.
É animal, é.
Bom, eu acho que assim... Eu não sei se o Berto vai concordar comigo. Na verdade, eu tenho certeza que o Berto vai concordar comigo. Eu acho que a gente tem que convidar de novo o Edu pra voltar a falar com a gente, porque, assim, A gente
só
já...
umas uns 50 ou 60 programas. Né? Pouca coisa, não pode ser muito, não, senão a galera errou.
Cara, porque assim, né? A gente tá aqui tamo conversando aí, de boa e já deu mais de uma hora de gravação, só a nossa conversa aqui. E a gente, infelizmente, tem que terminar, porque senão o programa vai ficar longo pra caceta.
Claro, fica difícil de ouvir depois, né?
É, pois é. As pessoas reclamam. O nosso anterior de Maternidade Real deu mais de 2 horas de duração. E as nossa. Pessoas já, tipo, caraca! Então, a gente tem que se controlar mesmo. Então, cara... É...
Mas, ó, eu sou super entusiasta de podcast, assim, eu tenho, sei lá, eu já tive uns 50 podcasts assinados que eu ouvia ao longo da semana, mas aí obviamente que eu não ia encontrando horário para ouvir isso tudo, então você vai fazendo corte, né? Você vai pegando os preferidos. Mas é aquilo, é você inserir o podcast na tua vida, assim como antes o rádio teve papel na nossa vida, assim como a TV talvez ainda tenha. E sei lá, tipo, se você vai pro trabalho de carro e você consegue colocar o podcast pra rodar ali no rádio, ouve no rádio.
Exatamente.
Ouve no fone enquanto você tá no metrô, tá no ônibus. Enfim, eu acho, enquanto você tá lavando louça, sabe? Tipo, eu acho mal barato isso. E pensando assim, não fica tão difícil consumir um conteúdo bacana de 1 hora, 2 horas, enquanto você tá fazendo alguma outra coisa, né? Você não precisa estar 100% focado ali no que você tá ouvindo.
É,
né?
Com certeza. Acho que essa é uma das maiores vantagens do podcast, né? Você não precisa estar ali parado, exatamente, olhando, né, travado naquilo.
E dá pra puxar os episódios antigos, numa boa, depende do assunto que te toca ali na hora, mas o importante é ouvir.
Com certeza.
Ainda mais um podcast incrível como esse que vocês estão fazendo.
Opa, aí, olha só.
Ah, valeu, cara.
Pô, valeu mesmo, cara. Então, bom, é isso, é muita dor, a gente vai ter que encerrar aqui a nossa pauta principal. Então, se você aí que tá ouvindo a gente, se você tá curtindo o Edu conversando com a gente, bota aí hashtag queremos mais Edu e a gente vai trazer ele pra cá.
Boa, boa. E a gente tem que se encontrar aí quando vocês vierem pra São Paulo, quando eu for aí pro Rio, pra gente tomar uma aí.
Opa!
E trocar mais ideias sobre isso, vai ser demais.
Com certeza, com certeza.
Né?
Iniciamos aqui um laço de amizade, cara.
Com certeza.
Agora fiquem com a nossa indicação em supimpas e a gente já volta daqui a pouquinho.
Filho, pai, mãe, orvalho da manhã, tudo é novo para os meus olhos velhos. Ah.
Indicações supimpas! It's not time
to make a change. Just... Bom, nas indicações supimpas de hoje, você sabe, né? A gente tem um convidado, então a gente vai ter que dar a palavra pro Edu pra ele indicar alguma coisa pra gente ver. O que você indica pra gente aí, Edu?
É um filme, que na real é um documentário que tem no Netflix, que fala justamente sobre... Fala sobre os meninos, como os meninos são criados... E meio que questionando, né? Falando, pô, os meninos são ensinados dessa forma, que eles têm que ser fortes, eles têm que entrar em briga, eles têm que, né, tipo, ser super másculos. Eu tô, puta, como que é o nome desse documentário?
Eu sei qual é. E é um documentário foda. É o The Mask You Live In, não é?
Exatamente, exatamente. Esse filme é foda e, assim, eu assisti ele sozinho. E, assim, eu infelizmente ainda carrego um pouco essa coisa do homem não chora, infelizmente.
Uhum.
Mas, cara, desabei assistindo esse filme. Eu ainda acho que ele, se ele quisesse, ele podia ser até um pouquinho mais provocador. Acho que ele acaba sendo, em certos momentos, até um pouquinho mais superficial. Mas é um filme incrível, assim, que dá pra você assistir de boa. E você, homem, né, vai se enxergar em muitas situações, assim, sabe, que você, de repente você tem um conflito na escola e seu pai ou algum tio vai falar, não, você tem que brigar, você tem que mostrar que você é mais forte, você não pode chorar porque o menino não chora, sabe, essa construção do masculino que é feita desde que você é pequeno, e que você carrega quando você se torna adulto, e que são coisas que muitas vezes não fazem o mínimo sentido e que só te travam psicologicamente para N coisas. E aproveitando, também tem esse filme incrível que está no cinema, vencedor do Oscar, que é o Moonlight.
Nossa!
Que é um filme muito foda, que vocês não viram ainda, por favor assistam. Com o ator de... House of Cards e Luke Cage, o Mahershala Ali. É um cara muito foda. Ele, na verdade, ele faz um papel secundário, mas é uma aparição assim que tipo, é super marcante. E tem a Janelle Monáe também que participa, tem um elenco bom e mesclado também com artistas jovens. E ele conta a história de um jovem. É, ele basicamente se passa numa periferia de Miami, se eu não me engano, e mostra a vida de um menino que foi criado só pela mãe. E ele também sofre muito bullying na escola. E também vai mostrando essa construção dele, né? Do que é ser homem, do que é certo, o que não é certo. De quem ele mirava como, sabe, aquela figura, não paterna, mas aquela figura masculina que de repente, tipo, ah, então o homem é isso aqui, então beleza. Então talvez seja isso que eu tenha que seguir. É um filme que, se eu não me engano, ainda dá para encontrar no cinema, no mínimo no circuito alternativo ainda é possível, se não, daqui a pouco ele já vai estar no aí fácil para assistir. Até eu vi que vai estrear no Netflix também, ainda nesse primeiro semestre.
Pô, assista, demais isso, não sabia.
É, Moonlight, incrível. E esse documentário, The Mask You Live In, é isso, né?
Isso, isso.
Que tem no Netflix também, que dá para assistir numa boa. E leiam, né? Leiam bastante. Às vezes não dá pra gente ter essa troca. Então é sempre positivo estar lendo. Às vezes a gente vai encontrar muito material gringo, né? Porque, assim como vocês falaram, essa discussão aqui tá bem no começo. A gente ainda tá engatinhando. Mas se tiver uma discussão, sei lá, em japonês, em russo, coloca no tradutor ali, lê. Informe-se, né?
É verdade.
E desconstrua-se,
porque
acaba em
não
dia,
gasta,
né?
Nem o olho nem a mente.
Exatamente, é, faz muito bem ler.
Cara, pô, Edu, valeu. Só trouxe indicação porrada. And I know that I have to go away. I know I have to go.
Ih, tá acabando!
Bom, então é isso, gente. Eu sei, é triste. Esse episódio tinha que ter 5 horas de duração, mas a gente tem que finalizar. Então, queria agradecer muito você por ter ouvido a gente até agora. Queria agradecer de todo o meu coração o Edu tá aqui com a gente. Edu Ribas, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi maravilhoso, cara. Eu amei conhecer você pessoalmente, não, né? A gente conversa tão de pertinho, né? A gente acha que é pessoalmente, mas adorei conhecer você aqui, cara, e espero mesmo que você volte nos próximos episódios pra gente discutir mais, pra as pessoas conhecerem mais sobre você. E é isso, cara. Sinta-se sempre à vontade. O Tricô também é de você. E deixa aí as tuas mídias sociais, como é que as pessoas te acham, que pessoas quiserem conversar com você e tudo mais.
Então, eu sou super entusiasta do Twitter, então @Duardo, que é Eduardo sem o E, né?
Uhum.
Então, @Duardo, pode me seguir por lá, pode puxar papo. Enfim, o meu lado mais interessante social nas redes sociais é o Twitter.
Beleza.
Então, eu vou deixar só ele mesmo. E vou seguir vocês por lá também depois. Vamos continuar assim essa rede, vamos continuar essas ideias e vou sugerir pautas, vou sugerir amigos que eu conheço aí que são pais e que tem bastante a acrescentar. Pode contar comigo sim, que mesmo não sendo ou entrevistado, eu vou colaborar sim.
Pô, maneiro, cara, maneiro. Muito obrigado mesmo. Então, gente, não esqueçam aí de comentar no post, né? Ajude a gente a divulgar esse podcast que ficou maravilhoso. Manda aí pros seus amigos, pros suas amigas. A gente se vê na quinta-feira, daqui a 2 semanas. Não esquece aí de assinar o nosso feed, de dar aquele carinho, de conhecer nossa campanha de financiamento coletivo e todas essas coisas que você sabe que você pode ajudar a gente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Valeu, gente. Obrigado aí por nos ouvir durante essas prováveis 2 horas de programa, ou quase isso. O papo tava muito bom. Valeu aí. Um beijo. Tchau.
Ô, oh, peraí.
Quê?
Tá faltando a hashtag. Então, Roberto, você achou que você ia fugir? Você tá querendo me enganar. Você achou que você ia sair desse episódio sem dar hashtag. Então, vai lá. Qual é a hashtag, meu querido?
Hashtag DuduNPC.
Boa. No player. Muito bom. Eu vou também complementar com um hashtag roupas são para pessoas.
Ah, muito mas bom. Tem cãozinho que usa, fica bonito.
Muito bom. Então é isso, gente. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau.
Valeu!
Falou, galera. Valeu. Até a próxima.
Existem outros.
Você sabe que quando você falou que não vai fazer diferença o Vitor não estar aqui, assim, muito obrigado, Eduardo, por estar vindo, tá? Valeu, mas quando você falou isso, o Vitor escutou lá do trabalho dele e começou a tocar aquela música do Chaves. Agora, a lágrima deve ter escorrido assim. Lenta.
Até procurou aquela, um barril pra entrar, né?
Aquela lágrima lenta que vai escorrendo aqui assim. Você tem certeza que isso aconteceu.
Com
Ele
certeza.
Teve até uma pontada no peito, uma palpitação.
Bateu uma tristeza assim do nada nele, né?
É, exatamente. Fala, Thiago e Vitor. É Victor, tá?
É,
ele
tá.
Fica bem chateado quando tiram o C dele.
Cara, não emplacou não, cara. Não posso.
C, o que seria esse C? C dois pontos, barra, barra, qualquer coisa assim. Não sei. Não, apaga isso. Cala a boca. Ouço na academia e vira e mexe passo vergonha rindo alto de algo que puta que o pariu, carro filha da puta. Ouço...
Eu fiquei procurando isso aqui no meio do cara, falei, caralho, que porra é essa? Ele tá improvisando.
Vamos lá, de novo. Se fuxipar, Vitor.
Alô?
Oi, calma aí. Aqui a Maíra entrou aqui fazendo barulho pra caralho, falando, cara, achei que você tava na casa do Thiago. Falei, teleportei. Ó, falaram de você no podcast, tá, Maíra? Não foi a gente.
Isso aí.
A Maíra tá aqui só me atrapalhando, fazendo bastante barulho.
Isso, cara, muito difícil.
Sabe quem foi que falou, Maíra, de você? Foi o Leonardo Coelho. Você fez um ensaio com ele ou com a mulher dele.
Isso.
Falou que vai mandar sim. É, Maíra tá dizendo aqui, Leonardo, que vocês são os amores. Ela veio aqui me atrapalhar na hora da gravação. Olha como me ama. Eu falei que ela é bonita, tesuda, gostosa. Ela vem aqui me dar um tapa e fala, seu gay. É linda, né? É um amor de pessoa. Porra, caraca, como é que eu amo? Não consigo. Como é que não amar?
Como não amar?
Uma mulher que te agride, né? Me chamar de gay não me ofende, assim, só me deixa feliz, mas... Viu? Ouviram? Ouviram? Vocês ouviram.
Eu não consigo.
Se você falar mais 10 palavras, vai levar um tapa na cara.
Então tá bom, né? Isso aí que é um relacionamento saudável.
É, mas eu pior que eu não posso nem responder à altura que fala, quero ver.
Tu sabe que rola, né?
Não, eu tenho que ficar quieto. Melhor ficar quieto. Relacionamento abusivo é foda, rapaz. Cuidado.
Então vamos lá.
Gente, desculpa se alguém tem um tipo de relacionamento assim, tá? Mas é brincadeira.
É verdade,
é
verdade.
É só amor, tá? Tapa aqui só quando a gente pede.
Isso aí. Tapa só com consentimento. E aí, ô Thiago, você acha que você vai fugir?
Calma aí. Qual é a hashtag? Eu esqueci. Tá fazendo essa foda. Tá ruim, maluco. Caralho, qual é a
Conforme foi solicitado, a seguir o som de uma taquara rachada.
Meu Deus, não! Eu não posso entregar essa dor que se chama amor.
Oh, sério mesmo? Será que a gente vai fazer isso?
Toma conta do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco... Já estou ficando louco só por causa de você.
Alfredinho.